o primeiro secretário, o pastor Ederson, o vereador Pedrinho de Porto Rico, o vereador Vilmar Silvestre, pastor Vilmar, desculpa, a vereadora doutor Dina Méria, o vereador Vespa, o vereador presidente do PMDB, nessa casa, Eli Rosa, o próprio está falando, senhor presidente, corte suficiente.
Havendo quórum suficiente, sou presidente de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu e a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. João 3, de 7 a 15.
Solicito ao novo vereador Ederson Lopes, secretário, que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como das correspondências e projetos.
Leitura da síntese da ata da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presença do vereador Eliseu José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles e Miriam Garcia. Hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência encaminhada às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Ederson Lopes, Sargento Alberto e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Miriam Garcia, pastor Vilmar Silvestre, Hamilton Filho, Jean Carlos e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou a encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 6 de abril, às 9 horas e 30 minutos. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador presidente Lisieiro José Borges, comunicando que, por motivo de viagem previamente agendada, irá ausentar-se da sessão legislativa do dia de hoje. Leitura de projetos. Projeto do vereador Vespa, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de Goiás para a implantação do programa Segurança Virtual e das outras providências. Projeto do vereador pastor Vilmar Silvestre, que proíbe a fabricação, comercialização e distribuição e o uso, a qualquer título, de buzina de pressão à base de gás propanobutano, envasado em tubo de aerosol em Anápolis e da outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer redutor de velocidade na rua Antônio Xavier, bairro Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita tapa-buraco na avenida Dom Emanuel. Requerimento do Emanuel, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicita estudos técnicos para implantação de lombofaixa na rua 58, Vila Norte. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicita cascalhamento e patrulhamento no início da estrada que acessa a chácara Vale das Antas. Requerimento do vereador Heber Mamed, solicitando serviço de limpeza de Mato Alto, em frente à Matinha. Requerimento do vereador Sargento Pereira Junto, solicitando implantação de quebra-molas, redutor de velocidade na rua Oscar Soares Azevedo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Junto, solicitando quebra-molas e redutor de velocidade na rua Oscar Soares de Azevedo, bairro Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando criação de uma nova linha de transporte coletivo na rua A4, Residencial Araguaia. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando estudos a fim de minimizar o impacto no trânsito da Avenida Pedro do Vico, no sentido de orientar os caminhões pesados, como carretas, bitrens, que utilizam a GO-222, vindo de Nerópolis, que utilizem a Avenida Presidente José Sarney, atingindo a Avenida Brasil e vice-versa. Senhor Presidente, são esses comunicados, requerimentos e projetos.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, um pequeno expediente. Convido a fazer uso da palavra, vereador Eli Rosa, por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, imprensa aqui presente. Senhor presidente, hoje, logo muito de manhã, estive ali no feirão coberto da Santa Isabel e quero aqui reconhecer o trabalho do prefeito, parabenizá-lo por esse envolvimento que é da combate efetivo a esse mosquito da dengue, que hoje não mais só transmite a dengue, como outras doenças que tantos de nós brasileiros estamos sendo acometidos com essas doenças. Então ali está envolvido, senhor presidente, agentes comunitários, agente de endemia, a própria base aérea, a regional de saúde aí também reconheceu o trabalho do nosso governador, parabenizá-lo por essa atitude, que a regional de saúde envolve, inclusive, não só aqueles que estão aqui no nosso município, mas agentes do Estado. E também o PSF, que é o Programa da Saúde Familiar, e esse conjunto de pessoas e de instituições, senhor presidente, tem como meta alcançar 100% das residências de Anápolis, e, inclusive dos distritos. Então agora nós como povo, temos uma esperança muito grande de controlar essa quantidade inesperada e até muito surpreendente, né? Nós estamos aí vivendo à mercê desse mosquito, vivendo como refém desse mosquito que tem. E aí o Vespa também esteve lá, Vespa. É importante a participação dessa casa, nós estivemos juntos lá representando a nossa casa legislativa, mas também como representante do povo. Eu quero aqui fazer a convocação das pessoas que residem em nosso município para fazer acolhimento desses agentes, dessas instituições, porque não vai resolver tanto, não vai ser um trabalho eficaz se os moradores não contribuírem. Nós sabemos que de talvez dois ou três dias de descuido, esse mosquito ele pode se reproduzir e esse trabalho então deixaria de ter a eficácia que nós esperamos. Então é de extrema importância que o cidadão anapolino receba com paciência, receba com apoio, receba com parceria esses agentes, e nós teremos uma previsão de mais ou menos em 10 dias fazer visitação em 100% das nossas residências. Aquelas que estarão fechadas, já tem um programa que faz a notificação para a central, que é o quartel-general desse grupo de empresas e pessoas, de instituições e pessoas. Então eles voltarão naquelas residências onde não foram possível fazer as visitações e também fazer o combate caso haja o foco do Aedes aegypti. Então, nós ratifico aqui, insisto, que a parceria da comunidade, ela é muitíssimo importante. Então são vultuosos números de investimento, ou seja, isso custa muito. E o tempo das pessoas destinadas para esse projeto, inclusive tem uma grande quantidade de pessoas que são voluntárias nesse projeto, precisa ser valorizado. Se não houver o entendimento, a valorização, a parceria do cidadão, do anapolino, e aqueles também que muitas vezes entendem que nos distritos não se tem dengue, não se tem o Aedes aegypti, hoje, né, doutora Dinabelle, nós sabemos que existe esse mosquito que outrora não vivia nas fazendas, hoje eles estão nas fazendas. Então, mesmo aqueles chacareiros, os sitiantes, os fazendeiros, que contribuam com esses agentes, com essas instituições, para que nós possamos voltar a ter a paz que nós tínhamos antes dessa chikungunya, da microcefalia e da dengue. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador de Rosa. Antes de passar a palavra ao próximo vereador, quero cumprimentar aqui todos os professores e professoras da rede municipal que estão aqui nas galerias hoje acompanhando a nossa sessão. Cumprimentá-los em nome do vice-presidente do sindicato, Altemar Cândido. Não sei se a Márcia está aí. Eu cumprimento ela também. É um prazer para o Poder Legislativo recebê-los aqui. Certamente aqui é a casa de vocês, a casa do povo, a casa do lugar legitimamente, o lugar de vocês fazerem as reivindicações, fazer as manifestações. Então vocês são muito bem-vindos aqui. Na sequência, um pequeno expediente, concedo a palavra à vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente em exercício, nobres pares, a cada dia um susto, acho que eu diria. Eu acho que a cada dia eu diria um susto. Me foi afirmado pelas diretoras, coordenadoras na área da educação, que está em andamento um projeto aqui nessa casa. Nós vamos verificar que amanhã estará na Comissão de Justiça e Redação. Até afirmei para elas que não estava na pauta, como todos os nobres pares podem verificar. E eu vou repetir a palavra dessas coordenadoras, diretoras amigas minhas, que o nosso prefeito está intentando diminuir as vagas de coordenadoras nas escolas para fazer uma coordenação geral, alegando com isso uma diminuição de custo. Vivemos uma época em que a escola pública tem sido referência do nosso município. Famílias e famílias que podiam pagar escolas particulares, hoje não podem mais. O pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o trabalho, a diminuição salarial, o custo de vida aumentando. E hoje nós temos a valorização da escola pública. Nós temos a necessidade da escola pública nos bairros. Infelizmente, eu digo infelizmente pela diminuição do valor e felizmente pelo reconhecimento do valor da escola pública. E com isso, quando nós temos a necessidade da população, a valorização que o jovem precisa ter no dia a dia, o aprendizado que ele precisa ter no dia a dia. Vestibular, Frei Valdair, cada dia é mais difícil. Meu filho está numa fase de vestibular que ele chega, às vezes, para fazer um vestibular, tem 90, 97 por vaga. E se nós não melhorarmos o ensino aqui embaixo, aqui no início, se nós não incentivarmos os diretores, professores, coordenadores, se não dermos estrutura, como vai ser? O que o jovem no dia de amanhã vai poder prestar de vestibular? Porque um curso de medicina, se hoje é 97, com o número dos jovens, amanhã vai ser 100, 200 por vaga. E esse jovem que hoje está na escola pública, ele vai disputar a vaga com aqueles da escola particular. Então a escola pública tem que alcançar o mesmo nível da escola particular. E como se alcança isso? Com incentivo, com profissionalização, com cursos gratuitos para os nossos mestres, no aprimoramento, a valorização do diretor, a valorização da coordenadora, a valorização de todos nessa escola. E eu sempre digo e repito aqui, eu sempre voto a favor da educação. Sempre. Porque eu acredito que aquela pessoa, aquela mãe humilde que já votou de mim, pastor Vilmar, na última eleição, o sonho dela é ter uma excelente escola para o seu filho. E se eu estou representando ela, eu tenho que votar a favor da educação. Eu acho que economia você pode fazer em muitos lugares. Tem dois lugares que você não pode fazer economia. Tem duas áreas que não existe economia. Buraco, a gente pode reclamar muito na rua. Tudo bem, nós vamos sempre reclamar que está tentando esburacada, que a praça está feia, está isso e aquilo. Mas dois lugares são imexíveis, doutora Dina Amélia. Saúde e educação. Saúde preserva a vida e educação prepara para a vida. São imexíveis. Então, eu quero dizer, vocês me pegaram até no susto, vou dizer isso, porque está indo para as comissões, como bem afirmou amanhã, E nós vamos decidir. Mas eu quero dizer que, para todos os diretores, coordenadores, professores que aqui estão, que tudo que vier para essa casa, eu não mando no voto de ninguém, eu mando no meu voto. Mas eu tenho certeza da postura de todos os companheiros, que tudo que vier dessa casa, que for ruim para a educação, vai ser dito não. E que for bom, vai ser dito sim. Isso aí é tranquilo, eu acho que todos apoiam, todos pensam da mesma forma que eu. Saúde e educação tem que ter investimento. E se não entender o que é investimento, é dinheiro. Dinheiro no profissional, dinheiro até na sala de aula. Temos que reformar nossas escolas, temos que colocar nossas escolas no ano 2016, tá? Temos que dar estrutura. Então, quanto ao meu voto, é o meu apoio a vocês e a minha admiração. Porque ser professor é seminário. É vocação de vida. A gente não tem dúvida sobre isso. Nós não temos dúvida sobre isso. E como eu tenho 39 segundos, eu não consegui os meus 10 minutos. Eu quero dizer para vocês que eu gostaria de falar a respeito do problema dos ambulantes no Terminal 2. De uma legislação que eu estou em mãos, de um TAC, né, Termo de Ajustamento de Conduta, que foi assinado ao Ministério Público, a respeito do Terminal 2, aquele terminal que está sendo desocupado, que vai ser revigorado, dos ambulantes. Mas eu tenho 12 segundos, eu não vou dar conta, e eu não poderia de fazer a minha declaração, fazer o meu pensamento a respeito de educação, que é essencial para os nossos municípios. E não tenham dúvidas, vocês que trabalham na educação, o ano que vem, a procura por vagas, nas escolas públicas, elas não vão duplicar, elas vão triplicar. Já foi esse ano, né, Frei Valdair, e vão triplicar. A necessidade aumenta, mas a qualidade de ensino de vocês também é reconhecida. Obrigada.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, quero cumprimentar aqui toda essa classe, né, da educação que se faz presente nessa Casa de Leis. Parabéns pela carreira que vocês escolheram. Nós sempre temos defendido nessa Casa de Leis que a educação ela é o caminho para a evolução, é o caminho para que nós tenhamos cidadãos melhores no futuro. Parabéns, eu tenho certeza absoluta, o que essa Casa de Leis, e aqui eu falo em nome de todos os vereadores, o que vem aqui relacionado a essa classe é tratado com muito carinho. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês. Senhor presidente, nobres pares, faço uso dessa tribuna, vereador Jean Carlos, vereador Mauro José Severiano, vereador Frei Valdair, eu faço uso dessa tribuna hoje para prestar um esclarecimento a essa Casa de Leis e principalmente ao povo anapolino, às pessoas que acreditaram que eu pudesse representá-los nessa Casa de Leis. Suba a essa tribuna, senhor presidente, em exercício Hamilton Filho, para dizer da satisfação que eu tive em militar em vários partidos, no PRP, no PT, no PT do B, e por último, o partido que me trouxe a essa casa, que é o PSC, a família PSC, Partido Social Cristão, onde eu tive a grata felicidade de ficar por muitos meses, aliás, por anos, né, junto com os nossos companheiros do PSC, onde eu deixo, né, com pesar todos os companheiros para me enfileirar ao grupo do PTB, onde fui convidado a estar nesse partido e trabalhar de agora em diante, no sentido de representar a nossa sociedade, trabalhar com esse partido da mesma forma que eu trabalhei nos outros partidos que aqui eu mencionei, e saí de todos esses partidos pela porta da frente, vereador Vilmar Silvestre. Entrei nessa militância, nesses partidos, com o intuito de dar o meu melhor, de lutar para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, acreditando numa ideologia que é o verdadeiro espírito da política. Eu acho que o ser humano ele tem que pensar a política ela é necessária, pensar de uma forma em que as pessoas, o ser humano, fiquem realmente em primeiro lugar. Estando ou não no PRP, no PSC, no PTdoB ou no PTB, eu sou um político que defendo a boa política e abomino os maus políticos. Estamos vivendo um momento de crise política e econômica no nosso país, em função de políticos que usam a política em benefício próprio. Graças a Deus, não é o meu caso. Fui convidado a estar no meio da política, porque, graças a Deus, o meu passado é um passado limpo, é um passado de família, onde eu honro a minha família, honro as pessoas, honro o ser humano. Por isso que eu estou na política. E acredito muito que agora no PTB, junto com o Jean Carlos, né, e os demais companheiros, continuarei a minha batalha, a minha luta, no sentido de dar o meu melhor para que a gente realmente possa representar e representar com muita garra, com muita honestidade e muita transparência o povo anapolino através desse partido. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra. Mais uma vez, parabéns a todos vocês da educação.
Obrigado, Jean Cabeleireiro. Em sequência do pequeno expediente, convido o vereador Jean Carlos por até 5 minutos.
Bom dia, presidente Hamilton Filho. Cumprimento Vossa Excelência e os demais pares, os assinantes do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento a todas as professoras, servidoras públicas municipais que se encontram nas podestas galerias dessa casa. Certamente haveremos de ter aí um espaço mais adequado no futuro para abrigar aqueles que aqui buscam acompanhar as sessões. Antes de tudo, quero dizer a esse público seleto que as preocupações deles são também nossas, dessa casa, enquanto vereadores. E que seja qual for o projeto que tenha pertinência com o servidor público nessa casa, nós criamos uma comissão permanente, chama-se Comissão do Servidor e do Trabalho, que nenhum projeto vai passar às escuras e muito menos atropelando qualquer que seja o direito do servidor público. Seja ele da administração, seja ele professor ou de qualquer órgão da administração direta do município. Portanto, podem ter certeza que as escuras, certamente, ninguém vai levar prejuízo e não vai, porque nós estamos aqui para isso, para defendê-los. No mais, eu quero voltar aqui ao tema, Jerry. Quero dizer que o PTB fica lisonjeado com sua vinda, que as fileiras desse partido certamente se engrandecerá com sua presença e que nós estaremos mais uma vez participando da política anapolina de forma honesta, correta e, sobretudo, voltada aos interesses da população. Seja bem-vindo, nós torcemos para que você tenha sucesso de novo de estar aqui mais uma vez representando a população. Nós temos bons nomes e certamente haveremos de recompor essa casa no próximo mandato. Presidente Hamilton, vereador Weathers, o assunto que me trouxe exatamente na tribuna, eu pretendia utilizar o grande, mas já está preenchido, é a preocupação hoje que tenho em relação à expansão urbana e à questão da alteração do plano diretor. diariamente, vereador Vilmar Silvestre. Nós estamos acompanhando a incapacidade técnica da Saniago. Vereador Edson foi nomeado na nossa comissão de urbanismo, presidente, o relator da lei que visa a expansão do perímetro urbano. Mas a preocupação, vereador Edson, é que nem hoje a zona urbana que nós possuímos, vereador Frei Valdeir, não tem capacidade de atender aos empreendimentos. São vários empreendimentos paralisados na nossa cidade, porque a Saniago não emite viabilidade técnico-operacional. A grande preocupação, Ederson, é se é falta d'água ou falta de capacidade técnica. A vereadora Miriam ontem estava pontuando sobre a Saniago, eu pedi uma parte e ela não pôde me conceder. Eu queria dizer que há sim possibilidade de romper o contrato. Há perfeitamente a previsão no contrato que a inoperância, a falta de capacidade de manter o sistema em crescimento e operação efetiva pode resultar na rescisão contratual. O grande problema, vereador Ederson, é se fizermos o rompimento, quem vai operar o sistema? Quem vai dar continuidade? O município não se preparou para isso. A Saniago é ineficiente. Preocupo-me muito em aprovarmos expansão urbana para permitir crescimento, expansão do perímetro urbano, se não estamos dando conta sequer de manter, vereador Gé, a capacidade de atender às demandas da onde já é perímetro urbano. Nós temos empreendedores que investiu e que está tendo prejuízo e que certamente não vai conseguir, porque a Saniago não consegue. A preocupação e a dúvida que tem que ser dirimida se é a falta de capacidade técnica de levar o atendimento à demanda ou se é a falta d'água, porque também não tem investimento. Choveu muito, mas não temos represamento de água. Então a preocupação, temos água servida conforme o vereador Vilmar já esteve lá por várias vezes e declarou. A preocupação, vereador Edson, e Vossa Excelência tem essa demanda nas suas mãos de saber exatamente o que vai apresentar como relatório. Porque não adianta ampliar o que nós não atendemos, nem o que já existe. E nós vamos ponderar isso no projeto do plano diretor, que eu sou o relator. Portanto, fica o alerta, e o executivo tem que pensar nessa questão, porque em 2023, tá, pode-se pensar longe, mas está aí. Encerra-se o contrato. E se nós tivermos a pretensão de modificar essa realidade, nós temos que começar a preparar, porque nós não temos hoje também, de uma forma ou outra, como rescindir o contrato, que o município fica totalmente refém de depender da Saniago, que não consegue mais atender a demanda da população. Portanto, o projeto do perímetro urbano tem que ser muito bem avaliado, e Vossa Excelência tem toda a responsabilidade e capacidade para isso, e nós na Comissão de Urbanismo estamos preparados para dar o suporte no relatório de Vossa Excelência, que seja responsável, sobretudo. Queremos o crescimento, mas temos que ser realistas. A Saniago não atende nem a demanda do perímetro que já existe hoje, muito menos o que foi proposto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Uma vez mais inscritos, encerro o pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente. Na sequência, convido o vereador Pedrinho Porto Rico, devolvo a palavra. Falta 10 minutos.
Bom dia, nobre presidente em exercício Hamilton Filho, em seu nome cumprimento toda a mesa, cumprimento os nobres vereadores e vereadoras aqui presentes, o público presente, imprensa presente e especialmente os educadores aqui presentes, tais como professores, professoras, coordenadores e etc. E dizer que o vereador Pedro Porto Rico está completamente à disposição de toda a categoria. Cumprimentar também os telespectadores que nos assistem neste momento. Senhor presidente, o que me traz nessa manhã de usar essa tribuna é parabenizar, representando toda a população anapolina, especialmente os empresários, comerciantes, moradores da Grande Pedro Lodovico, pelo projeto autorizado pelo nosso prefeito João Gomes para dar uma grande melhoria na região da Avenida Pedro Lodovico. Essa melhoria, esse anteprojeto de minha autoria, ele foi apresentado ontem, autorizado pelo nosso prefeito João Gomes, lá no condomínio de Porto Rico. Esse anteprojeto que foi apresentado ontem pela CMTT, através do nosso diretor Osmar, que teve a presença do nosso presidente Eliseu José Borges e do nosso vereador Pedro Mariano e também, obviamente, do autor do anteprojeto, eu, Pedrinho Porto Rico. O projeto teve uma grande aceitação, uma grande quantidade de condôminos estiveram presentes, uma grande quantidade de empresários e comerciantes da região da Grande Pedro Lodovico estiveram presentes e confirmaram, autorizaram e aceitaram o projeto apresentado de minha autoria, o anteprojeto, em parceria com a CMTT. Então, esse projeto, o prefeito está de parabéns. Ele, segundo informações que nós tivemos várias reuniões, eu estive fazendo várias reuniões com a CMTT, no condomínio de Porto Rico, na própria CMTT, com o doutor Osmar, que é o nosso diretor, e seus assessores. Esse projeto foi apresentado para o nosso prefeito João Gomes. Ele autorizou a apresentação dele lá no condomínio de Porto Rico. Ele foi apresentado oficialmente, ele foi filmado, ele foi colocado em ata e esteve presente três vereadores: Pedrinho Porto Rico, presidente da Câmara, Lisele José Borges, e o vereador Pedro Mariano. Então, eu quero dizer que quem ganha com isso é a sociedade anapolina, porque vai dar uma grande melhoria na Pelodovico. Qual que seria esse anteprojeto que foi autorizado e apresentado na noite de ontem? Ele começaria ali na Avenida Santa Isaíra, que é aquela que faz o cruzamento com a Pelodovico, depois da Igreja Católica. Ali começaria, em frente ao Centro Espírita, uma grande rotatória. Ela toda gramada, sinalizada, arborizada. E depois de lá para cá, viria, descendo na Pelodovico, um canteiro central ou uma barra de contenção, digamos assim, de 50 centímetros, para dividir a Avenida Pelodovico. Ou seja, substituiria a faixa contínua no centro da Avenida Pelodovico. Esse canteirinho central de 50 centímetros, ou barra de contenção, digamos assim, desceria lá da primeira rotatória em frente ao Centro Espírita, logo após, obviamente, a Igreja Católica, e desceria até quase o cruzamento da Cachoeira Dourada com a Avenida Pelodovico. Lá chegando, o canteiro pararia ali, quase no cruzamento, e teria uma segunda rotatória, irmã da primeira lá de cima do Centro Espírita, toda arborizada, gramada e etc. E em seguida, desceria também, continuaria descendo a barra de contenção ou o canteiro central de 50 centímetros de largura, e ele iria até a rotatória que faz ali o cruzamento com a GO-222. Teve uma aceitação quase que unânime pela população, pelos empresários, comerciantes, o condomínio de Porto Rico teve quase que maciçamente presente, entendeu? Isso pode comprovar o nosso presidente, o nosso vereador Pedro Mariano, que esteve presente. Então, quem vai ganhar é a população. É importante, o prefeito sabe que aquela região, que a Avenida Pelodovico, é a única via, a única avenida de escoação, entendeu? Automobilística, de população e etc., daquela região. Não tem outra maneira. Enquanto não sair a marginal do Corco das Antas, que ela chegou apenas até José Sarney, e ela tem que continuar a margem do Corco das Antas, ela tem que ir até Isadora Sabino. Isadora Sabino é aquela avenida que quem vem descendo a Pelodovico, ele vai virar direito naquele sinarelo que faz a descida lá do Parque da Primavera e vai lá pro lado da Toyota ou coisa semelhante, ligando a Avenida Brasil. Então, enquanto essa avenida, essa marginal do Corco das Antas, ô presidente, eu gostaria de garantir minha palavra, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de garantir minha palavra e acrescentar meu tempo, por gentileza. Porque eu não estou em condição de apresentar.
Eu peço todos os vereadores que se atenham ao vereador Pedro Porto Rico, que está usando a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, esse anteprojeto, ele é de extrema importância, não é só para a região lá não, senhor presidente. Nobres vereadores, é para toda a cidade de Anápolis, porque todos nós, mais de 400 mil habitantes, que nós temos nossos carros e etc., e que seja bicicleta, carroça, ou que seja o que for, nós passamos pela Pelodovico. E lá é o que é itinerário de cortejo fúnebre, é itinerário de sepultamento. Então não tem a mínima condição de continuar do jeito que está. Então o prefeito autorizou a CMTT fazer a apresentação, ela foi feita oficialmente, ela foi colocada em ato, ela foi filmada, estiveram três representantes dessa casa na noite de ontem, entendeu? Então isso vai ser um projeto que vai atender pelo menos 70% do problema daquela região, até que saia a marginal do Córrego das Antas. Porque depois que a marginal do Córrego das Antas chegar na Isadora Sabino, lá obviamente o prefeito já autorizou subir aquela ponte, vai subir, digamos, 1,5 metros, fazer uma rotatória lá, e quem vier do centro, Vila Góis e etc., vai pegar a marginal do Córrego das Antas, vai até a Isadora Sabino, sobe à direita, pega pelo do Vico à esquerda e vai para os 15 bairros lá para cima. E descendo a mesma coisa. Vai descer a pelo do Vico, vai pegar à direita a marginal do Córrego das Antas, pega a rotatória lá e vai para o centro. Claro que isso é alternativa. A pessoa pode passar pela pelo do Vico. Mas se ele tiver uma alternativa viável, através de uma marginal, obviamente, se ele não tiver nenhuma atividade comercial a ser realizada na Avenida Pelo Dovico, obviamente ele vai pegar a marginal do Córrego das Antas, na ida e na vinda, obviamente. Então esse projeto é de extrema importância. Então, concluindo aqui, eu quero dizer que o prefeito João Gomes está de parabéns, estou aqui em público dizendo que ele se sensibilizou, que nós vemos brigando isso há mais de 3 anos, pela melhoria da Pelodovico, ele se sensibilizou, autorizou a CMTT juntamente com o vereador Pedrinho Portuigo fazer um anteprojeto que ele só colocaria em execução no momento que a CMTT, que os profissionais da área, do órgão oficial do município, analisasse o projeto, aprovasse o projeto e fosse apresentado para ele. E assim foi feito. Doutor Asmar, diretor da CMTT, assim o fez, juntamente comigo, fizemos inúmeras reuniões lá na CMTT, lá no condomínio de Porto Rico. O nosso síndico, Luiz Carlos, síndico do condomínio de Porto Rico, disponibilizou a estrutura do condomínio para que essa reunião, essa apresentação fosse realizada. Ele não esteve presente ontem, mas eu agradeço aqui em público também a sua boa vontade. Mas ele colocou à disposição o nosso subsíndico, o doutor Pedro, que esteve lá presente, colocou toda a disponibilidade de estrutura para que fosse possível a realização desse anteprojeto. Então, está todo mundo de parabéns e eu tenho certeza absoluta, não me resta nenhuma dúvida. Prefeito João Gomes, ele vai, com certeza, fazer a execução desse projeto de imediato, porque ele não pode mais esperar. E o prefeito sabe disso. Ele já está a par de toda essa situação, nós nos falamos inúmeras vezes sobre esse projeto e ele, com certeza, ele vai realizar esse projeto de imediato. E dizer, para complementar o meu tempo aqui, senhor presidente, nobres vereadores e público presente, que nós também temos 2 anteprojetos da Pelo Dovico, já em elaboração, em parceria com a CMTT, de continuidade da Avenida Pelo Dovico. Ou seja, a primeira etapa começa na Avenida Santa Zaira e termina na rotatória da GO-222. Essa é a primeira etapa que foi autorizada. Segunda etapa, começa na rotatória da GO-222, ali na Pedro Lodovico, e vai até o Estado dos Amadores. Essa seria a segunda etapa do projeto, está sendo elaborado em parceria com a CMTT. E a terceira etapa seria lá do Estado dos Amadores até o Hospital São Zacarias. Então, esses 2 anteprojetos, de minha autoria, com muita humildade e simplicidade, claro que os vereadores estão todos aqui para nos ajudar, porque nós somos representantes do povo, entendeu? E esses 2 anteprojetos estão em elaboração e que, se Deus quiser, depois do primeiro projeto ser executado, já levaremos o segundo e, posteriormente, o terceiro para o nosso prefeito João Gomes. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedrinho Porto Rico. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Vespa, que irá dividir seu tempo com a professora Geli.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente em exercício, Hamilton Filho. Cumprimentar os nobres colegas, vereadores e vereadoras. Cumprimentar o pessoal da educação aqui, na pessoa dos sindicalistas, os professores, coordenadores, diretores, sejam bem-vindos nessa casa. É uma honra recebê-lo vocês aqui. E, desde já adiantando, algumas conversas que tivemos, vocês estão, vamos dizer, de cabeça aberta para negociação. Isso é muito importante, não ter aquelas ideias radicais. Então, logicamente, que pode contar com essa casa, que nós vamos chegar a um denominador comum que fique bom para vocês. Quero cumprimentar também cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo. Presidente, eu quero dividir esse grande expediente com a professora Geli, para falar de um assunto que já me antecipou aqui pelo vereador Eli Rosa. Na quarta-feira da semana passada, eu fui convidado pelo o secretário Luiz, da Secretaria de Saúde, convidando a Frente Parlamentar de Combate à Dengue, Chikungunya e a Zika Vírus, para participar desse grandioso mutirão que teve início no dia de hoje para fazer esse combate aí em nossa cidade. Então, teve abertura lá no feirão da Santa Isabel, foi o pontapé inicial, deixando claro que esse trabalho foi feito esses dias anteriores em todos os distritos. Então, os distritos já foram contemplados 100% com esse trabalho. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer um chamado, fazer um alerta a toda a população, porque esse trabalho, esse mutirão, a finalidade, como já explicou o vereador Eli Rosa, é para atender 100% das moradias de nossa cidade. Então é muito importante a participação da comunidade. É muito importante que cada um abra a porta da sua residência e deixe aquelas pessoas adentrar ali para fazer aquele trabalho. É uma preocupação que foi sanada lá no dia, na quarta-feira de semana passada, que estava bolando aí a forma desse mutirão, é que tem vários tipos de parceria, faculdades, é o Corpo do Bombeiro, então várias entidades de nossa cidade estão firmadas aí nessa parceria. Então, logicamente, que não vai chegar ninguém estranho, sozinho, ali em sua residência para entrar ali. Vai estar acompanhado de um agente de saúde ou de um bombeiro, então a população não precisa ter essa preocupação. Então, logicamente que vai ser colocado, e teve início no dia de hoje, como eu disse, vai ser colocado carros de som nas regiões, avisando a população que a equipe, que o mutirão está sendo feito naquela região. Então todo mundo que tem ali os lixos, os entulhos, que eles colocam de fora ali nas suas calçadas, para que a prefeitura possa fazer esse trabalho e que possa atingir aí 100% desse trabalho. Eu estou dizendo isso também porque, infelizmente, eu como presidente aí da frente parlamentar, fui aí apanhado pela dengue, né? Estou aí no 13º dia de recuperação, graças a Deus já está sob controle, mas infelizmente não perdoa ninguém. Então, eu fazendo aí os exames na UPA, no Hospital Municipal, a gente vê a multidão de gente que está sendo contaminado aí por esse pequeno mosquito. Então, cabe a cada um de nós, acho que quanto mais falar, melhor, para que a gente possa conscientizar a nossa população e cada um possa aderir. Não vamos dizer para que a gente possa sanar 100% a questão desse mosquito, mas que a gente possa dar aí uma boa diminuída na concentração desse mosquito na nossa cidade. Nós sabemos que agora as chuvas vão diminuindo e o pensamento que a gente tem é que vai melhorar, mas não, infelizmente, nesses próximos 30 dias, 40 dias, a tendência é piorar, porque aqueles locais onde estão ali cheios de água, não vai ter outra chuva, né, para poder lavar e entrar água nova, então a tendência ali do ovo do mosquito é cada vez se multiplicar mais. Então fica mais uma vez um alerta para toda a nossa população anapolina. Vamos colaborar, vamos fazer a nossa parte para que a gente possa eliminar essa epidemia que está no nosso estado, na nossa cidade. E a partir do momento que a gente fazendo isso, logicamente que a gente vai colaborar com a Secretaria da Saúde, vai colaborar ali com a equipe médica, porque como eu presenciei, estava aí sempre fazendo exame, a equipe está toda concentrada nessa questão de dengue. É filas quilométricas, chegando ali a todo momento para poder fazer o exame, para constatar. Então, logicamente que as outras doenças, os outros atendimentos fica a desejar, porque a equipe está toda concentrada nessa questão da dengue. Então, quero agradecer mais uma vez o secretário Luiz, o secretário da Saúde, que fez essa convocação e teve a participação de todas as outras secretarias. Então, é um mutirão, essa é a prefeitura em peso nessa luta, nessa caminhada. Então, precisa da colaboração de toda a população. Por enquanto é isso, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Vespa. Na sequência do seu tempo, vereadora professora Geli.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, imprensa presente e colegas professores que dão uma luz diferente a esse nosso acanhado plenário, sem dúvida nenhuma. E o sindicato também, nós temos aqui Márcia, Veri, tem mais pessoas aí do sindicato. Um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. E sabemos que a presença nessa manhã aqui da maioria dos professores, são coordenadores gerais das unidades escolares e CMEIs, estão apreensivos por um projeto de tramitação nessa casa, de alteração da Lei 212, que é o plano de cargos e vencimento dos funcionários públicos municipais. E esse projeto está aqui, já foi lido anteriormente, está andando juntamente também com a 213, que é dos servidores da saúde, e também com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. E uma preocupação muito grande dos servidores, porque nesse projeto vem trazer está trazendo grandes benefícios para os servidores públicos municipais e trazendo algumas conquistas, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo também está preocupando os coordenadores gerais, com a possibilidade do coordenador geral não mais estar sendo, a função não está mais sendo exercida por um professor, e sim por um auxiliar administrativo ou por um auxiliar de educação. E eu não tinha nem espaço para usar a tribuna, quero agradecer ao vereador Vespa, que dividiu o espaço comigo. E eu quero dizer aos professores, ao sindicato e todos aqueles que estão nos ouvindo, que esse projeto, ele era para começar a ter sido discutido junto com que veio com relação aos funcionários públicos municipais, com o aumento salarial deles de 12%. E não foi discutido nesse momento, exatamente porque é um projeto mais polêmico e que nós precisamos de uma ampla discussão. Nós temos um plano municipal de educação que foi aprovado por unanimidade dessa casa, que foi amplamente debatido nas escolas, com a comunidade, com todos os segmentos sociais. E esse plano, ele fala da alteração do nosso Estatuto do Magistério, que é a Lei 211. E para isso foi instituído um Fórum Municipal de Educação, uma lei também que saiu desta casa, para que fosse instituído o Fórum Municipal de Educação. Esse fórum já foi instituído no sentido de acompanhar o Plano Municipal de Educação. E eu acredito que, pela complexidade do assunto, o momento de discussão está por horas se iniciando, mas tem que passar, sem dúvida nenhuma, pelo Fórum Municipal da Educação, tem que passar pelo Sindicato dos Professores, tem que passar pelas unidades escolares. E que isso precisa ser feito, e precisa ser feito de uma forma muito clara, muito transparente. O projeto está aqui, vai ser distribuído às comissões. Na terça-feira, terá a Comissão de Constituição e Justiça, já estará na Comissão de Constituição e Justiça, e que todos possam acompanhar o andamento de toda a tramitação desse projeto até no final. Mas dizer que essa Casa de Leis aqui está aberta à discussão, cada um dos vereadores está aberto à discussão em todo momento. Nós estivemos acompanhando esse projeto, falamos com a Márcia, que representa a categoria, falamos a respeito do projeto, e quero garantir a esses professores que nós estamos abertos ao diálogo, e acredito que o prefeito encaminhou por hora para que esse diálogo fosse feito aqui dentro dessa casa. Então, vocês já estão mostrando a força dos professores, a força da educação, para que se possa debater todos os assuntos, tudo aquilo que envolve a educação. E que essa força, essa presença, possa manifestar-se nas comissões, e que nós possamos debater amplamente esse assunto, mas que esse debate passe, sem dúvida nenhuma, pela educação, pelo Fórum Municipal da Educação, pelo Conselho, pelo sindicato e, sobretudo, para as escolas. Nós estamos atentos, estamos abertos ao diálogo e estamos aqui, sem dúvida nenhuma, para defender a educação, para defender esses profissionais que trabalham com tanto afinco em prol do ensino de qualidade em nosso município. Quero dizer que fui coordenadora pedagógica há muitos anos e coordenadora geral, secretária geral ainda, e tenho muito orgulho dessa função. Muito obrigada a todos.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do presidente em exercício, Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através do nosso site, via web, TV Câmara, senhores e senhoras presentes no nosso humilde plenário, quero aqui cumprimentar todos os professores e professoras presentes, nas pessoas da presidente Márcia Abdala, bem como do vice-presidente Altemar Cândido. Eu tenho outro assunto para tratar, senhor presidente, mas eu quero fazer uma colocação com relação à reivindicação dos coordenadores que aqui estão. Dizer aos senhores que é muito cômodo para o vereador Jackson chegar aqui nessa tribuna e dizer: eu vou votar contra ou eu vou votar a favor. Assim bem como todos os vereadores. Super cômodo. Vocês estão aí e eu posso dizer: voto contra. Só que isso não vai resolver o problema de vocês. Porque eu vou dar uma pequena explanação para vocês, não é uma aula, porque a aula quem dá é vocês, embora eu também seja lato sensu. Funciona da seguinte forma no legislativo: quem tem a maior bancada vence o projeto. E obviamente o prefeito, com certeza, tem a maior bancada. Então é muito cômodo eu falar voto contra. O que nós temos que fazer é fazer uma comissão e conversar com o prefeito, que eu tenho certeza absoluta que, se assim o fizermos, nós poderemos resolver o problema de vocês. Bater um papo com o prefeito, mostrar a importância da presença de vocês, porque eu vejo o seguinte: o Brasil enfrenta hoje um problema ético e moral muito grande na política. E eu acredito que isso passa efetivamente pela educação. Então a gente tem na educação como a espinha dorsal da formação e caráter do cidadão. Obviamente, também do político. O político que tem uma boa educação, que tem uma boa base, com certeza ele terá mais resistência para trilhar em caminhos opostos ao caminho da democracia, da seriedade e da honestidade. Então nós defendemos efetivamente os conceitos para que a educação seja forte, que a educação seja respeitada e efetivamente valorizada. Não valorizada, vereador Dinamélia, nos programas políticos eleitoreiros, que faz um rio de promessas e aí na hora da prática não pratica nada. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo na prática, efetivamente. E eu acredito que vocês terão muito mais sucesso, e eu não tenho dúvidas que terão, assim bem como os vereadores, de nós formarmos aqui uma comissão de vereadores e bater um papo, trocar uma ideia com o prefeito e mostrar a importância de tudo aquilo que é conquista do professor e da educação. Eu acredito que assim nós teremos sucesso e aí provavelmente o projeto poderá, inclusive, como a vereadora Geli mencionou, ser reavaliado para uma avaliação mais estudada de vocês, profunda com vocês. Até porque eu tenho dito, e às vezes sou mal confundido por alguns de vocês, eu acho que os problemas têm que ser resolvidos lá na casa de vocês. Eu acho que o sindicato tem que ter autoridade suficiente para resolver os problemas de vocês. Aqui é apenas votar sim ou não, desde que esse sim ou não seja benéfico para a educação. Mas eu acredito que uma boa conversa, um bom diálogo, com certeza, tem que partir lá dentro da casa de vocês e não distribuir às outras pessoas que nada têm com isso, entre aspas, para tentar tomar uma decisão que às vezes pode prejudicar ou beneficiar vocês. Então eu sou a favor que os vereadores façam uma comissão, pode ser capitaneada pelos vereadores do partido, do prefeito, não tem problema nenhum. eu estou disposto aí para que nós possamos bater um papo, mostrar a nossa preocupação e mostrar a importância da educação como um todo. E eu tenho certeza que aí o sucesso será total e vocês não sofrerão esse problema. Recebi várias mensagens no dia de ontem e o apoio que eu tenho que dar para vocês, eu acredito que é esse, é mais salutar, é mais honesto e eu acredito que é o apoio onde nós vamos trilhar a vitória. Então, eu quero agradecê-las e eu tenho certeza que assim que nós fizermos isso, a situação mudará o rumo. Muito obrigado. Eu quero, senhor presidente, aproveitar os meus 5 minutos para falar também de uma outra questão, acho que envolve a população como todos, inclusive os professores, que é a tomada de decisão de alguns vereadores desta casa no dia de ontem, com relação, vereador Marrula, à tarifa, o ajuste da tarifa de transporte coletivo em Anápolis. Alguns vereadores, conforme foi dito ontem, vereador Jackson Charles, vereador Mauro José Severiano, vereador Ederson Lopes, vereador... Que mais, o Ederson? Sargento Pereira Júnior. Esses vereadores, nós buscamos ao Ministério Público uma manifestação do Ministério Público para que o Ministério Público intervenha e nós estamos solicitando a suspensão desse ajuste da tarifa do transporte coletivo, porque nós estamos embasados naquilo que está prerrogado no edital. O edital da licitação do transporte coletivo diz que o ajuste das tarifas do transporte coletivo deve ocorrer uma vez por ano e obrigatoriamente no mês de julho. Significa que o mês não é julho, abril não é julho. Então, julho que eu entendo é julho. Vamos chegar no julho ainda. Esse é o primeiro ponto que consta no edital e que nós estamos questionando no Ministério Público. O outro ponto é que nós estamos, vereadora Mira, questionando é que a empresa diz que o transporte coletivo já tem vários anos que não tem ajuste tarifário. Só que ela só está 100 dias a operação na cidade. Outro ponto que nos traz preocupação é que uma empresa que paga um royalty, que paga uma bagatela de 27 milhões para poder ter direito à concessão pública, vem agora em público, com 100 dias de funcionamento, dizer que está tomando prejuízo, tenha santa paciência, vereador Mauro. É inadmissível isso. Então, são pontos, além de outros pontos que nós levantaremos e apresentamos ao Ministério Público, e aí eu quero apresentar para os senhores a manifestação dos vereadores junto ao Ministério Público, com a presença dos vereadores, que eu aqui citei o nome, e obviamente os outros não estiveram lá por alguns motivos pessoais, como vereador Jean, vereador Gerri, vereador Hamilton e vereador Gleimo, disseram que não, por o motivo pessoal não puderam estar presentes, mas que apoiam também a ideia e a decisão dos vereadores. Hoje, o Ministério Público assumiu o compromisso e concordou com os vereadores que a tese apresentada pelos vereadores é uma tese correta e que o Ministério Público tomará as providências. Então, está agora nas mãos do Ministério Público, que é o órgão competente para tomar essa decisão e rever essa questão. A Câmara Municipal entrega nas mãos do Ministério Público a tomada de decisão com relação ao ajuste tarifário do transporte coletivo, para que nós possamos fazer a coisa onde a população anapolina não seja mais penalizada. Eu vejo, inclusive, vereadora Dinamélia, que essa tarifa, aumento de tarifa do transporte coletivo, é mais que um imposto embutido para a população. Eu vejo isso. É um imposto embutido, um imposto inexistente embutido. Porque se uma empresa pagou 27 milhões para participar, é porque ela tinha certeza que não era prejuízo. Não é possível que os estudiosos dessa empresa foi capaz de dar 27 milhões para a prefeitura e agora dizer que com 100 dias está tomando prejuízo, vereador Gerri. É simples, no mínimo descabível essa colocação da empresa. Então, o papel dos vereadores é defender os interesses da população e da sociedade, e assim nós estamos fazendo. E estamos buscando, diferente do que pensam alguns veículos de comunicação, buscando de forma respeitosa o poder que tem a responsabilidade de tomar a decisão, que é o Ministério Público. Porque cada poder tem as suas limitações, a Câmara tem a sua, o Executivo tem a sua e o Poder Judiciário tem o seu. Nós estamos buscando agora no poder que tem a competência de assim o fazer, que faça. Agora, vai caber ao Ministério Público tomar a decisão. Vereador Mauro, está acabando a palavra.
Só para dar ênfase na sua palavra, vereador, eu quero que parabenizar o Ministério Público mais uma vez, através do Dr. Marcelo, que recebeu nós muitíssimo bem. E, como você disse aí, uma empresa que participa de uma licitação. Isso aqui é um filé mignon. Quem não quer uma concorrência dessa aqui? Que transporta 80 mil passageiros por dia. Por dia. Quem não quer isso aqui? E ela vem detonando várias empresas, porque foi várias empresas que participou da concorrência. E vem o diretor da empresa, no meio de comunicações, está falando que está tomando prejuízo. Pô, ela sabia. Isso tem uma planilha. Não existe nunca isso aí, tendo prejuízo. Então, ter lucro. E vir numa pancada dessa, aumentar 50 centavos, para eles não faz falta. Mas para o pai de família, o assalariado, 50 centavos. Se tiver 3, 4 filhos, que vai para o colégio, ou volta, ou vice-versa. Isso, e vir um diretor falar que está dando prejuízo a uma empresa dessa. Isso é inaceitável.
Muito obrigado, vereador Mauro. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado. Obrigado, vereador Jackson Charles. Em sequência do grande expediente, convido o vereador Pedro Mariano, que irá dividir o seu tempo com o vereador Miguel Marrola.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos novos colegas, vereador, bom dia, doutor Dinamere, aqui. Quero comentar também aqui hoje, né, que faz dessa educação de Anápolis. Anápolis é uma das melhores cidades para se viver e morar, né, onde nossos colégios têm aí título de um dos melhores do país. Nós temos título da educação também, que em novembro, dezembro do ano passado, saiu na Fátima Bernardes, um colégio de Anápolis, né, sobre disciplina, tudo isso. E a disciplina faz parte disso também, de um bom cidadão anapolino. Eu não vou entrar nesse assunto, porque vários oradores teve aqui já falou desse assunto, né? Mas eu acho que vai definir mesmo é a gente dialogar com o prefeito referente à reivindicação deles, né, vereador Jacques? Presidente, outros assuntos que me traz aqui na tribuna. Ontem o Pedrinho tinha feito uma audiência aberta lá no condomínio Porto Rico, onde estava lá o diretor, né, o Osmar do CMTT, o nosso também, presidente Lisier, onde nós debatemos lá o assunto do trânsito ali, da saída do condomínio Porto Rico e a entrada. E o Pedrinho, eu acho, também vai usar a palavra depois e vai expandir mais. E eu, ontem, ontem estava falando, eu entrei com um requerimento no mês de janeiro, Pedrinho, novembro, dezembro, até hoje não foi respondido. Mas já foi protocolado outro aqui, aprovado por essa casa, aonde, pastor Gilmar, aquela 222 ali vem de Nerópolis para Goiânia, ali um acesso de bitrem, que estão fugindo do pedágio lá, mas quando eles entram naquele trecho, que é o lugar mais fechado do Porto Rico ali, até chegar nas duas pistas, então ele faz um garrafamento, que muitas vezes é 2, 3 bitrem vindo, então vai aquela fila imensa, pastor Edson. Conforme 2 trens que faz a rotatória saindo na Europa para entrar no Pedro Vico, tem veículo até lá para lá da pecuária. Então fica aquele tumulto. Aonde que eu entrei com o requerimento e aprovado por essa casa, que aí passa a ser da Câmara Municipal, é quando ele vier da 222, Pedrinho, ele entrar ali na Pedro Vico para sair na Zé Sarney, aonde tem ali, o secretário vai abrir mais aquela avenida na Calçadão. E entra na Zé Sarney para sair na Brasil, para sair no Coisa. E inversa também quando ele vinde na América. E a partir do momento que o CMTT acatar isso, e a gente vai cobrar uma fiscalização dos agentes lá, orientando na primeira semana, duas semanas, e depois começar a ver com multa esse pessoal. Eles vão tirar aí em torno de uns 10 quilômetros, 8 quilômetros, vai. Mas que nós vamos desenvolver mais o trânsito naquele pedaço ali, que é a mediação, onde é mais caótico, né, Pedrinho? É por causa do espaço, doutor Dinamé. Todos nós conhecemos, eu, meu Pedrinho, ali é o caminho nosso, mas todos os vereadores passam ali todos os santos dias também, indo em Goiânia, e que nós somos representantes da cidade de Anápolis. Nós fomos eleitos para representar ali não é o Pedrinho, nem o Pedro Mariano, nem o Alfredo, nem o Luizinho, nem o Luizinho, mas todos nós, 23 vereadores que compõem essa casa. Então ele vai, ele meio polêmico, é, os bitrem vai achar ruim, mas problema deles, porque estão saindo para não pagar. Quando nós paga pedágio, ele não quer pagar. E está trazendo um tumulto para cá, primeiro secretário, pastor Éder, para o trânsito, principalmente no que é pedágio. Por isso que essa medida, o procedimento meu, é entrar com esse requerimento, já foi entrado, não foi respondido, mas eu estou entrando novamente, e foi aprovado aqui, está sendo analisado, para eles dar uma resposta e nós exigir que faça essa proibição dos bitrem na 222, saída para Goiânia, passando aqui ali em frente ao Porto Rico, inverso também de lá para cá, e passar pela Zé Sarney e na Brasil, porque a Brasil, vocês sabem o espaço que tem, e a Zé Sarney é pista dupla. Então, nós vamos já melhorar esse tipo de trânsito lá, que o CMTT tomar essas medidas cabíveis, onde está esse requerimento, não é de autoria do Pedro Mariano, mas a partir do momento que ele aprova é da Câmara Municipal, que é um poder aqui que vem para somar, é parceiro pela população, e a função nossa aqui, primeiro secretário, é estar fazendo algo de interesse, que muita reclamação foi feita, e eu também sofro com esse trânsito quando eu estou passando por ali também, já. Então é só isso. Como eu tinha outros assuntos a falar, como o meu amigo Marrulo, que está atrás lá, sendo me pediu esse tempo, porque eu não oferecer, você pode fazer alguma coisa, né? Está sentando atrás de mim. Viu, Miguel Marrulo, líder do DEM nessa casa?
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência do grande expediente, vereador Miguel Marrulo.
Senhor presidente, bom dia, colegas que compõem a mesa, colegas vereadores, imprensa aqui presente, senhoras, senhores, coordenadores e professores, sejam bem-vindas à nossa casa. Senhor presidente, eu vim aqui, como vários colegas vereadores também, dar o apoio às senhoras professoras e coordenadoras que estão presentes aqui. Eu, de antemão, eu quero até agradecer, o colega vereador Jackson Charles antecipou algumas palavras também sobre a minha fala. A única coisa que eu discordo hoje do pensamento do colega vereador é que nós não temos que em prefeito fazermos reuniões para ele se sensibilizar, não. Esse é o meu pensamento, respeitando todas as opiniões aqui dos vereadores e a população que está nos ouvindo. Ele já tem que ter se sensibilizado. É obrigação do Poder Executivo mantê-las no cargo onde elas estão. A coordenação geral hoje, ela tem cunho pedagógico e administrativo, colegas. Ela atua desde a portaria da escola até adentro da sala de aula, mediando conflitos, orientando os professores, pais, alunos e demais funcionários que ali trabalham. Na ausência do diretor ou coordenador geral, a quem responde pela unidade escolar, eu pergunto, não desmerecendo ninguém, qual é a importância da pessoa que vai substituir ou subsidiar na sua ausência? No meu modo de pensar, respeitando a opinião, repito, dos colegas vereadores e a população aqui que nos ouve, a questão dos intuitos de se alterar para que o administrativo assuma a coordenação geral é apenas financeiro. Nós temos que pensar também nas crianças, nos alunos e também nos professores. Sem levar em consideração a formação e as atribuições do coordenador geral. Isso para mim representa um retrocesso, pois tira a autonomia do diretor que foi eleito pela comunidade escolar de poder escolher a sua equipe gestora. Torço para que as comissões se sensibilizem, que é o que todos os vereadores aqui querem, ao bem da sociedade e da educação em nossa cidade, em não aprovar esta falta de consideração e que a sociedade com certeza vai perder muito com isso. Meu voto é contra isso que está acontecendo e tenho certeza que os vereadores aqui estão do seu lado, todos vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel Marrula. Na sequência do grande expediente, vereador Ederson Lopes, até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares da pessoa do nosso presidente em exercício, Hamilton Filho. Cumprimentar a imprensa que cobre a sessão da Câmara Municipal. E cumprimentar a população na pessoa aqui dos educadores, professores, representantes dos sindicatos, professores de Anápolis, que abrilhantam realmente a sessão dessa manhã aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Antes de entrar no meu assunto, dizer também aos nobres professores, aos educadores da cidade, que nós estaremos, sim, do lado de vocês. Podem ter certeza disso. Eu ainda não tive contato com o projeto, mas conversei com alguns de vocês aí e já estamos a par do mérito do projeto e não vamos aprovar nada que vá contra ou que vá prejudicar a educação no município de Anápolis, nem vocês, educadores, que estão à frente, lidando diretamente com os alunos, que são os nossos filhos. Então nós estamos do lado de vocês, podem ter certeza disso. Senhor presidente, que me traz aqui nessa manhã é dois assuntos, especificamente, três assuntos. Vou tentar dividi-los aqui nesses 10 minutos que eu tenho. Primeiro é com relação à minha grande preocupação, vereador Gerri. Vossa senhoria é um grande lutador nessa área, que é a área do abastecimento e saneamento. É algo muito grave. Ontem eu expressei minha preocupação, o vereador Jean Carlos já usou aqui o pequeno expediente, falando sobre esse assunto. Eu sou o relator da expansão do perímetro urbano. E nós temos conhecimento da... foi cancelada as emissões de VTOs, novas emissões de VTOs, interligando o sistema de abastecimento no município de Anápolis. E isso é fundamental para o desenvolvimento econômico e urbanístico e social da cidade de Anápolis. Então é algo que é de urgência e extrema prioridade, que venhamos a resolver essa questão do abastecimento, da garantia do abastecimento de água no município de Anápolis. É algo extremamente grave. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, se nós não nos mobilizarmos agora, vai acontecer o mesmo que aconteceu no ano passado. Vai faltar água em Anápolis. Vai faltar água. Os compromissos que foram feitos ano passado com a Saneago, com o governo do estado de Goiás, nada disso ainda foi dado andamento. Não houve licitações, início de obras, ampliação do sistema. Está tudo parado. E sabe por que está parado? Porque não há um órgão em Anápolis que cobre. Ah, os vereadores vão cobrar, vamos cobrar. O prefeito cobra, cobra. Mas é preciso que haja em Anápolis um conselho de abastecimento e de saneamento que esteja diariamente, semanalmente, cobrando e acompanhando o andamento dos projetos. Cobrando e acompanhando o andamento dos compromissos feitos. Porque senão vai passar ano após ano e nada vai ser feito. O vereador Jean colocou muito bem aqui. Hoje, o sistema de abastecimento de Anápolis, ele não tem condição, vereador Sargento Alberto, de atender o que já existe hoje no município. Quanto mais expandir nesse perímetro urbano. Então, antes de darmos andamento, antes de expandirmos o perímetro urbano, nós precisamos ter uma garantia de que vai ter condições técnicas de se abastecer, de se atender a essa expansão, que seja a do desenvolvimento econômico, o DAIA 2, o DAIA 3, ou urbanístico, com relação aos condomínios, com relação aos novos loteamentos. É preciso fazer primeiro o dever de casa, é preciso primeiro a estrutura mínima de abastecimento, para que depois você possa expandir esse perímetro urbano. Então eu vejo como inevitável, inevitável, antes de dar andamento, antes de eu emitir meu relatório na Comissão de Urbanismo, uma audiência com a Saneago, para que tenhamos a garantia desse abastecimento e como estão os compromissos, como está o andamento dos compromissos que foram feitos aqui no ano passado. E isso tem que ser feito agora, para que nós não venhamos a sofrer como sofremos ano passado e nos anos anteriores. Então isso é extremamente grave.
E alguém colocou aqui, não me lembro quem mais. Se é uma questão técnica, falta de capacidade técnica, ou uma questão financeira, a questão é política. Como foi o ano passado e como foi nos anos anteriores. É preciso se cobrar do governador. Tem coisas que não chegam até o governador. Se não tiver alguém para cobrar do governador, para cobrar da direção da Saneago, não tem como aqui em Anápolis a Tânia fazer. E a Tânia, ela não pode cobrar dela mesma, e ela não pode cobrar dos seus superiores. Precisa-se haver uma força política para se cobrar do governador e dos diretores da Saneago para que os compromissos feitos, eles sejam cumpridos. Então isso é extremamente necessário para que nós não venhamos a sofrer as consequências agora no segundo semestre. Segundo assunto que me traz essa tribuna, senhor presidente, é com relação ao aumento da tarifa. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, eu quero me ater, vereador Gleim Martins, a um item. Vereador Marrula, no contrato diz que o reajuste de tarifa deverá ser de acordo com aquilo que está determinado no edital. E aí nós pegamos o edital. E o que que diz o edital? Só haverá, eu estou com o edital e com o contrato aqui na mão, só haverá reajuste anualmente no mês de julho de cada ano. Só poderá haver reajuste uma vez por ano e no mês de julho. Nós estamos em abril. O decreto é de 31 de março. Então, está errado, está ilegal. A questão nossa não é dizer que não é justo, que não precisa ter um reajuste. É a maneira como foi feito. É a maneira como foi feito. E ferindo o edital, e ferindo o contrato. Está errado. E eu ouvi uma entrevista do senhor Humberto Zayek, se não me engano, dizendo assim, isso não é um aumento, isso é uma reposição das perdas e depois virá o aumento. Com certeza ele está na cabeça o mês de julho. No mês de julho eu vou cumprir o contrato, eu vou cumprir o edital e nós vamos dar o aumento. Agora é só uma reposição. Está errado. Ontem nós consultamos o Ministério Público. Se esse aumento, se esse reajuste ou reposição se efetivar, não poderá haver outro. O correto é que seja suspenso e que se faça em julho. E se eles chegaram ao estudo que o valor é esse, esse ano não poderá haver outro. Se tiver outro aumento, é só em julho de 2017. Então isso nós já entramos com essa ação. Nós já provocamos o Ministério Público. E enquanto vereadores, nós temos essa legitimidade também. Nós queremos andar em conformidade com a lei, nós somos guardiões da lei. Nós aqui elaboramos as leis, fiscalizamos as leis e cobramos o cumprimento das leis. Então a questão é essa, senhores. A questão é essa, CMTT. A questão é essa, população. É se cumprir o que está determinado
vereador no edital, Edson, a parte.
E é se cumprir o que está determinado no contrato. É anualmente, somente uma vez por ano, no mês de julho. Se esse aumento não foi dado em julho, vai ser suspenso. Vai que o Ministério Público suspende o aumento. Aí, então tudo bem, vamos dar um aumento no mês de julho. Então de 2,50 para 3, em julho a empresa vai aumentar de 2,50 para 3,50. Não pode, não pode. Porque de acordo com a planilha, eles chegaram a esse valor de 20% que dá 50 centavos. Esse aumento, se for passado para ser do mês de julho, vai ser esse. E se quiser um outro, é só em julho do ano que vem. Porque a estratégia, vereadora Miriam, é dar uma reposição agora e um aumento em julho. Nós, dessa casa, não vamos permitir isso. Nós queremos que a lei, queremos que o contrato e queremos que o edital seja cumprido. Essa é a nossa intenção, olhando o lado, sim, da empresa, do capital, olhando o lado, sim, da população e olhando a legislação e os contratos. É isso que nós estamos aqui fazendo. Vou terminar aqui meu assunto, se sobrar um tempinho, eu dou uma parte para a vossa senhoria. O meu assunto agora, o último, é com relação ao PSC, vereador Gerri. Agradecer a vossa senhoria com a maneira digna com que sempre honrou o Partido Social Cristão. Vossa senhoria foi o líder, se não me engano, nesses 3 anos e meio, quase, aqui nessa Casa de Leis, como líder do PSC. E o PSC se orgulhou muito em ter Vossa Senhoria como um dos nossos quadros, legislando e defendendo a população, e defendendo o estatuto e as bandeiras do PSC, que coloca o ser humano em primeiro lugar e que defende a família. Quero aqui também anunciar que a partir dessa data, através do ofício do nosso presidente, o líder do PSC nessa casa é o pastor vereador Vilmar Silvestre, que estará agora assumindo a liderança do PSC nessa casa de leis, e eu continuo à frente como primeiro secretário dessa mesa diretora. E eu quero também aqui fazer um elogio e ressaltar a importância do doutor Valeriano Abreu à frente do PROCON nos últimos 7 anos e 3 meses, dignificando, estruturando e trazendo uma credibilidade enorme ao PROCON na cidade de Anápolis, que é reconhecidamente reconhecido em todo o estado, em todo o Brasil, como um PROCON que funciona, como um PROCON realmente que dá o respaldo para a população e que dá credibilidade à população, e por isso a população tem recorrido ao PROCON. Doutor Valeriano, de uma maneira muito digna e honrada, entregou o seu cargo, desincompatibilizou, porque tem o projeto político do partido PSC, e ele se lança como pré-candidato do PSC à Prefeitura de Anápolis. Por isso, encerrou o seu ciclo com dignidade, com honradez, com credibilidade, entregando a diretoria do PROCON à Prefeitura de Anápolis e encaminhando nessa nova etapa e nesse novo ciclo como pré-candidato à Prefeitura de Anápolis. Por isso o PSC continua ao lado da população, defendendo a família e colocando o ser humano em primeiro lugar. É isso que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Sargento Alberto, que irá dividir seu tempo com o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, bom dia. Cumprimento os demais pares na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento aqui os educadores, professores, diretores que se encontram nessa sessão, os meios de comunicações que se fazem presente. Presidente, lamentável a gente ter que discutir certos assuntos aqui que muitas vezes até nos é estranho. Quando falamos em poderes, falamos em independentes, né, e autônomos, porém harmônicos. Todos que me antecederam aqui, usaram aí de alguma forma a palavra, falaram que estariam com os coordenadores, estariam votando a favor. Porém, nós temos que montar a comissão, sair daqui para convencer o prefeito? Somos independentes, precisamos fazer isso? Vamos manter a palavra aqui e olhar aquilo que estamos, que viemos fazer, quer representar e olhar o que é melhor. Agora eu sair daqui para ir lá convencer o prefeito que é importante manter esses coordenadores? Bom, lamentável. Aonde que eu terei aqui autonomia para decidir essas situações aqui na Câmara? Sempre montando a comissão para buscar convencer A ou B o que é importante ou não é importante. Então é o seguinte, estamos com vocês. Se todos usaram a palavra, não precisa de prefeito, não. Vocês fiquem tranquilos que o projeto dos senhores está definido. Os senhores serão mantidos sim. E é isso que temos que fazer. E agora, gente, eu vejo aqui, colocar dessa forma, onde nós estamos, então? Para que eu vim parar aqui nessa casa aqui se não tenho essa liberdade de tomar as decisões? Então vocês fiquem tranquilos, que aquilo que foi já citado aqui, se o senhor estiver a palavra que foi dada aqui, pode puxar depois, está garantido que os senhores terão mantido sim, a coordenação será mantida. E se houver a necessidade de mudar, que se mude posteriormente, após uma discussão mais, de alguma forma, mais madura. Vocês acabaram de ser eleitos. Entraram agora recentemente, quer fazer uma mudança? Mudança para quê? Melhorar o quê? Retrocesso. Retrocesso e falta de respeito para com os senhores. Tá? Fiquem tranquilos então, que não há necessidade. Que nós iremos ao prefeito, não. Está resolvido aqui já, se todos cumpriram o que foi dito aqui, que estamos com os senhores e as senhoras. Fiquem tranquilos. E eu vou voltar em outra situação. Vou voltar em outra situação. Nós falamos aqui o cumprimento dos compromissos, do aumento dos professores, do plano de cargo. E eu vou brigar por um grupo aqui que está, de alguma forma, sem amparo. Os prestadores de serviço, os educadores que tiveram seu distrato no final do ano passado. A maioria até hoje não recebeu. Estão passando dificuldade. eu tenho visto, e sou testemunha disso, conheço várias, não receberam, não há uma perspectiva, uma expectativa. Só há blá, blá, blá. Temos de parar com isso, gente. Muitos não receberam, dizem que alguns sim. Mas por que esse tratamento diferenciado? Porque para alguns é tratado diferente, para outros, aguardem enquanto houver possibilidade. Não pode ser assim. É um direito de todos que se faça da melhor forma possível. Porque, prefeito, se o senhor não agir de uma forma mais correta, o senhor com certeza estará fadado ao fracasso. A política está aí, senhor prefeito. Como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos fazer aí um trabalho político? Se não temos respaldo para manter aqui a palavra que é dada. Eu fui chamado no início do ano aqui com vários outros vereadores, não vou citar nome, quando o senhor disse que não tinha verba para arcar com aumento dos professores. Pediu que nós tivéssemos essa responsabilidade de transmitir isso aos nossos professores. E depois, com a manifestação feita aí, houve um outro entendimento. E esse vereador aqui então, prefeito, que ouviu da boca do senhor que não tinha verba para arcar com esse aumento. E depois muda toda a situação. Então, se tivermos aqui de falar que a situação é essa, de falar não, que a situação tem de ser real. Não pode ser nada aqui inventado. Gente, eu estou brincando com coisa séria. Tudo que se faz aqui mexe com a população, com a sociedade, com o profissional. Nós temos de parar e repensar as nossas posições. Então, eu não vou sair daqui, quero deixar bem claro, com a comissão e no prefeito, sensibilizá-lo, não. Ele está muito ciente do que ele está fazendo. Ele tem conhecimento do que ele está fazendo. É nós que temos nos investir dessa responsabilidade aqui e fazer as nossas colocações e assumir. Isso sim. Então, saindo aqui sabendo que eu farei a minha parte, como muitos aqui citaram aqui que farão. Então, eu acredito que a situação dos senhores coordenadores estão tranquila. Estão tranquila. Podem ir tranquilo, estará passando pelas comissões, como é de praxe, mas estará sendo trazido a esse plenário, o qual já foi dito aqui, os senhores têm todos respaldo. Um bom dia, os senhores, obrigado por estar presente aqui conosco. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Na sequência do grande expediente, convido e último orador do grande expediente, o vereador Pastor Vilmar Silvestre, por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha, esta representação hoje, nesta manhã, pela educação, que realmente fica marcado na história dessa casa e da população da nossa cidade. O meu tempo é muito curto e eu tenho dois assuntos. Eu quero fazer, com a permissão da vereadora Miriam e da vereadora Geli, as palavras delas, as minhas palavras com relação à educação. Com certeza, né, pode contar conosco, o nosso apoio, estaremos sempre ao lado da educação. Eu faço parte da CCJ, aonde o projeto vai passar primeiro. Lá nós estaremos atentos a esta propositura sobre a educação. Pode contar conosco, estamos juntos com vocês. Senhor presidente, eu protocolamos nesta casa, está na pauta para a primeira, vai ser feita a leitura de um projeto, que é uma propositura nossa. Nós assistimos aí no final de semana alguns acontecimentos, vereador Gleimo Martins, com o uso daquelas buzinas que é tão usado nos campos de futebol, nas festas, enfim. E essa buzina, ela é provocada por uma associação de gases de propano e também do butano. E, na verdade, senhor presidente, essa nossa propositura é no sentido de que em todo o território anapolino seja proibida, não a fabricação, porque eu acredito que não tem fabricação deste produto aqui no município, mas a comercialização. Nós sabemos muito bem, vereador Luiz Lacerda, a a extensão, o alcance da imprensa. E a imprensa, evidentemente, como mostrou aquele incidente que houve lá em São José do Rio Preto com aquela moça, com certeza os nossos adolescentes vão ter a curiosidade, porque viu que usa, que alegra a pessoa fica mais animada, fica mais acesa, que eu acredito que é também, vereadora Miriam, um tipo de droga, é uma droga que podemos dizer lícita, porque está vendendo, está comercializando, tem registro. Então nós estamos, senhor presidente, protocolamos hoje esse projeto, proibindo a venda, a comercialização deste material, dessa buzina, não é? Que é vendida e comercializada na nossa cidade, que é uma mistura de dois gases, o propano e também o butano, que gera realmente uma reação terrível e que levou já à morte de algumas pessoas, inclusive um agora, recentemente. Então a nossa intenção é realmente de proteger os nossos adolescentes, os nossos jovens, contra esta droga, vereadora Geli, mais uma droga que está nas prateleiras do supermercado, aí nas lojas de conveniências, nos postos de gasolina, até a alta hora da noite, a pessoa tem acesso, vai lá, compra e faz o uso, e com certeza vai trazer um dano terrível, e levando assim muitos até a morte. Peço então apoio, né, aprovação dos colegas vereadores a essa propositura, proibindo a comercialização e a venda deste material na nossa cidade. De uma certa maneira, nós vamos estar aí protegendo os nossos adolescentes e os nossos jovens também. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Solicito ao vereador Vespa que faça a aferição de coro.
Vereador Pedrinho de Porto Rico, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador professora Geli, vereador Mauro Saveriano, vereador Miriam Garcia, vereador Hamilton Filho, vereador Vespa, vereador Luiz Lacerda, vereador Jean, vereador Miguel Marrula. Coro suficiente, presidente. Vereador Gleime Martins. Sargento Alberto. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia e concedo a palavra pela ordem ao vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, a respeito dos debates que nós tivemos aqui hoje, da fala aqui dos nobres pares, cumprimento aqui os professores também que estiveram aqui acompanhando a nossa sessão, mas nós tivemos aqui hoje alguns discursos inflamados em relação a esse projeto que está aqui na Câmara, projeto aí que na realidade tem um ponto aí polêmico de discussão, mas que ele traz na realidade inúmeras vantagens para os servidores. Então pegou-se aqui apenas aquele ponto de discordância que tem aí entre o executivo e a categoria, mas esquecemos de mencionar que esse projeto na sua totalidade ele traz benefícios para os servidores. Ele não trata só desse assunto que foi tratado aqui hoje. O projeto praticamente na sua totalidade ele trata de melhorias aí no plano de cargo dos servidores, tanto é que a maioria dos servidores estão de acordo já com aquilo que foi conversado lá no Executivo. E vimos aqui discurso inflamado, que eu me coloco aqui, estou a favor, vou defender o servidor, dizer que nessa casa aqui não tem nenhum vereador que é contra o servidor, não. Todos os vereadores aqui são a favor do servidor. E quem tem se colocado aqui em Anápolis também a favor do servidor e valorizado a categoria é o próprio Executivo. Tanto é que todas as conquistas mais importantes que o servidor tem hoje aqui na cidade de Anápolis foram dadas por essa administração. Cito, por exemplo, o plano de cargo, data base para o servidor que não tinha, respeitando todo ano aí o aumento, salário em dia. Essa administração, desde 2009, que tem pago todas as folhas do servidor dentro do mês trabalhado. Dentro do mês trabalhado. Durante de 2009 até agora. Plano de saúde subsidiado aí pela administração. Então são inúmeras conquistas que o servidor teve durante esse período. Porque do jeito que está colocando, parece que a administração é vilã do servidor. Ao contrário, essa casa aqui e também a administração do prefeito João Gomes e também anteriormente do prefeito Antônio Gomide, em todo momento tem se colocado a favor do servidor e debatido e discutido os problemas da categoria e buscado a solução. E vai ser feito também, mais uma vez, com esse projeto também, não será diferente. Em relação ao que o nobre colega, vereador Alberto, disse aqui, que o prefeito mudou, que antigamente, quando começou-se a negociar aí o aumento dos servidores, não tinha dinheiro e depois o prefeito apareceu com o dinheiro, não é verdade também. Não tinha dinheiro naquela ocasião para dar o aumento que os servidores estavam pretendendo e ainda não tem. Não mudou nada em relação a essa questão. Não tem o dinheiro. Por isso que o prefeito pediu o parcelamento, sugeriu o parcelamento, pediu um tempo justamente para que ele tomasse providências para poder ter as condições de pagar o reajuste do servidor. Mas em momento algum falou que não tinha dinheiro naquela época e de repente melhorou ali a proposta e apareceu o dinheiro. Não, o dinheiro ainda não tem, continua ainda sem o dinheiro, viu, nobre colega vereador Sargento Alberto. O prefeito parcelou e pediu um tempo justamente para arrumar as condições, arrumar a casa, enxugar, fazer cortes, para dar as condições dele realmente bancar com esse aumento do servidor. E na época também pediu, da parte do servidor, que o ajudasse também a cumprir com esse compromisso do aumento, fazendo algum tipo de sacrifício, tipo esse aqui, por exemplo, agora, do coordenador das escolas. Então, a categoria também tem que entender que a gente passa por um momento difícil, o prefeito está procurando fazer a sua parte, procurando atender aquilo que é de direito do servidor, nós entendemos, nunca discutimos a respeito disso, que o servidor não tem esse direito, tem sim, tanto é que o prefeito está respondendo, só que a categoria também tem que fazer algum tipo de sacrifício para que o prefeito possa bancar com o seu compromisso. Mas então fica aqui, ratifica aqui as minhas palavras de que a administração sempre esteve ao lado do servidor também, como está essa casa. Por isso que o prefeito sempre está buscando o diálogo com o servidor, essa questão do aumento mesmo, eu tive a oportunidade de participar das reuniões em que foi concedido esse reajuste e foi tudo conversado desde o início, tanto com os professores como com os demais servidores. E não será diferente agora, não será diferente, será também conversado e tenho certeza que nós chegaremos aí a um bom termo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PTN, vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, talvez minhas palavras elas foram mais profundas do que muitos aqui não entenderam. Eu quis dizer o seguinte, os vereadores, muitos foram convocados e no momento daquela oportunidade, disse-se, né, foi transmitida a nós, uma dificuldade, não haveria como mudar aquele cronograma que já previsto pela administração. Porém, logo após, alguns dias depois, houve um outro acordo, uma busca de outro acordo. Eu fico feliz que se mudou o acordo, ou se buscou alternativas. Mas é que eu fui delegado naquele momento, ou induzido a transmitir a alguns professores, ou pessoal da educação aí, os educadores, que não havia verba suficiente para que a gente pudesse arcar, que a administração não pudesse arcar, uma outra maneira a não ser que aquela que seria apresentada. Então eu estava transmitindo uma inverdade. E eu não fui, na verdade, chamado e falado, olha, há a possibilidade de discussão. O que foi colocado que era a única saída, era aquela e que nós tivéssemos aí a hombridade de assumir a responsabilidade. Mas se houvesse uma conversação posterior, teria que nos ter passado, olha gente, esse aqui no primeiro momento. Mas no decorrer nós vamos ainda sentar e há a possibilidade de uma discussão. Mas aí quando se acordou, eu não fui chamado. Quando se acordou, eu não fiquei sabendo. No momento de transmitir para mim, ou me dar a informação de que não haveria condições, aí me chamaram. Mas na oportunidade que foi feito o acordo, já não me chamaram. Mostraram que tinha uma outra via. Ó, chama os vereadores, nós vamos apresentar essa outra via. Então o que a gente fica é o seguinte, marionete, é conveniente chamar só no momento que é conveniente. E a verdade eu fico chateado por isso. Mas eu fico feliz que a administração sim, não estou dizendo que ela não tem valorizado os funcionários, muito pelo contrário, acredito muito. Mas nós estamos falando de coordenadores aqui, eu não falei de outros pontos do projeto não. Falei da mudança de coordenadores. Já que é delegado aí ao diretor escolher o seu coordenador, para que essa mudança agora geraria só um desconforto para os diretores? certo? Esse é meu entendimento, esse é meu pensamento que tem chegado até mim por parte dos coordenadores. E os senhores têm liberdade para buscar uma outra via ou posicionar de maneira diferente. É isso que eu tinha a dizer e devolvo a palavra.
Obrigado, Sargento Alberto. Nos dá a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, vereadora Miriam Garcia.
Bom, senhor presidente, a gente vive e tem coisas que nos espantam ainda. Pastor Valdir, suspende um pouquinho o som para mim, por favor. Nós vivemos e vivemos e as coisas ainda nos espantam. Eu não entendo como um projeto pode dar entrada na casa, ser lido no plenário e ir para a mesa do presidente. Sem que a gente tenha fotocópia, que todos os vereadores tenham acesso. Bom, regimento diz isso? Não sei. Eu acho que é bom eu ler ele todinho. Faz algum tempo que eu estou nessa casa, mas isso ainda me espanta. Porque se você, qualquer coisa que dê entrada na Câmara Municipal, em qualquer Câmara Municipal, é público. É de conhecimento público. Os professores podem pedir fotocópia, eu posso. Os vereadores têm que ter essa fotocópia no gabinete. Eu não tenho. Se o senhor, o vereador Luiz Lacerda, tem, vereador, eu não sei. Eu não tenho a cópia. Eu não consegui porque me informaram que está na mesa do presidente. E não foi para as comissões. Essa foi a informação que eu tive. Então, nós temos que ter até a fotocópia desse projeto, que as pessoas estão apreensivas, até para a gente poder estudar e se posicionar verdadeiramente. Você tem que ter a lei em mãos. Uma coisa é falar o que manda, outra coisa é falar o que foi mandado, e outra coisa é a lei da forma como está aqui na Câmara. Então eu gostaria de ver com o presidente dessa casa a devolução do projeto para que todos os vereadores, todos, tenham conhecimento e aquelas pessoas interessadas tenham as fotocópias da forma como elas quiserem para estudar e se posicionarem. Viu, vereador Luiz Lacerda? Por favor. Uma outra coisa. Nós estamos falando aqui, repetitivo, nós avisarmos, esse negócio de aumento para 3, para 3,50, era história do ano passado. E a gente avisa, vai acontecer. E todo mundo acha que é brincadeira, que é uma suposição, é uma brincadeira. E o que nós estamos vendo? Uma empresa que tenha 15 funcionários, que pague o que é obrigatório. Eu não sei o que foi. Eu acho que foi algum celular ligado. E que tenha obrigatório dar o vale transporte, ou seja, subiu 20% sobre o valor do empregador. Você multiplica por 8, você multiplica por 10 funcionários, o que quer dizer? O que os empresários têm que fazer? O que o empregador faz? Demite um, mais um pai de família, mais uma mãe de família na rua. Isso é custo que foi direto, vereadores. O aumento do salário mínimo foi em janeiro. O aumento que a prefeitura pôde dar foi 12% dividido em 4 parcelas. Como que aumenta 20% e ainda fazem declaração em rádio, nos meios de comunicação? Não! Não foi aumento. Apenas um reajuste necessário. Ou quer dizer que 1º de julho vai ter outro? E nós estamos cansados. Eu acho que o Ministério Público está cansado de vereador lá. Porque é o único lugar que tem recebido o vereador de porta aberta, tem tido solução. Nós só temos que agradecer todos os dias aos promotores da nossa cidade pela atenção que tem que ter essa casa. Só que eu acho que não teria necessidade se lesse a lei, se prestasse atenção na legislação, prestasse atenção no contrato firmado, nas coisas que não foram cumpridas no contrato, igual o vereador mesmo falou, pagou 27 milhões e está falando que não tem dinheiro? Uai! Esses 7 milhões estão entrando no CMTT todo mês as parcelas, 2 milhões e 700. 1% da arrecadação está entrando no CMTT. Peraí, tem alguma coisa errada? Pois não, vereador, não posso dar, não, mas eu vou fingir.
Só tocou num ponto importante, e eu oficiei ontem a CMTT para que nos informe se está sendo cumprida também essa obrigação de recolhimento
se está sendo paga,
de 1% da receita bruta operacional
mensalmente para o pai da Urban aos cofres da CMTT.
E qual o valor, né, vereador?
E qual o valor, até para que nós possamos ver quantos usuários estão realmente fazendo o uso do transporte coletivo ao dia e se há realmente o impacto que estão dizendo. Portanto, estou encaminhando, assinei e encaminhei hoje, provavelmente teremos a resposta em breve e haveremos de confrontar isso com a planilha também que foi encaminhada no sentido de aumentar o valor da tarifa.
Obrigada, vereador. Bom, meu tempo já acabou muito tempo. Obrigada, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, vereadora Miriam.
Presidente, questão de ordem.
Não, tinha pessoas escritas na sua frente, vereador. Eles estavam escritos na frente do senhor. Questão de ordem, Lacerda.
Questão de ordem, presidente.
Senhor.
Apenas para regimentalmente esclarecer a pontuação feita ali pela nobre colega vereadora Miriam, todos os documentos que chegam à Câmara, endereçados à Câmara Municipal, tem aqueles documentos que chegam, obviamente, endereçados aos gabinetes e são remetidos aos gabinetes, aquele que já vem lá com um departamento determinado, ele vai ao departamento, mas todos os documentos que chegam endereçados à Câmara Municipal, eles são direcionados para a presidência. O presidente que recebe e de lá é que ele faz a distribuição. É assim que foi na nossa época, é assim que determina o regimento, mas todos aqueles documentos que chegam endereçados à Câmara, eles são destinados à presidência da Casa.
Concordo, vereador, só que ele já tinha sido distribuído entrada na Câmara. O senhor entendeu? Já tinha sido distribuído e foi recolhido. O erro foi após a distribuição.
Certamente o presidente, na hora certa, vai distribuir o documento para o local apropriado, vereadora.
Usa a palavra pela ordem, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Como o meu grande expediente, 10 minutos, ele foi curto para me complementar o anteprojeto que eu falei da Avenida Pedro Ludovico, eu queria só ressaltar aqui o trabalho do nosso diretor lá da CMTT, doutor Osmar, que ele se empenhou durante todo esse período da elaboração em conjunto desse anteprojeto lá da Avenida Pedro Ludovico, entendeu? Junto com toda a sua equipe, então ele se desempenhou completamente, foram inúmeras reuniões lá na própria CMTT, lá no condomínio de Porto Rico, então eu quero ressaltar aqui em público que realmente o trabalho dele, junto com seus assessores, foi de extrema relevância. E dizer também que, obviamente, foi passado por esta casa aqui, uma moção relativa, em relação ao diretor da CMTT, doutor Osmar, uma moção onde 13 vereadores assinaram aqui essa moção, entendeu? Indicando o doutor Osmar como futuro secretário da CMTT. Então, eu fui um dos que assinei aqui e 12 demais vereadores assinaram essa moção. Então, quero dizer com isso que ele tem feito um trabalho aí dioturnamente, entendeu? E semanalmente, em relação a todo o trabalho, entendeu? Da CMTT na cidade de Anápolis. Então, ele está de parabéns com a sua equipe, estou aqui em público agradecendo, e ele se colocou à sua disposição, não só de mim, vereador Pedro Porto Rico, mas ele tem se colocado à disposição de todos os demais 22 vereadores. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedrinho. Esclarecendo, tem mais dois inscritos. Após esses dois inscritos, proceder à votação dos projetos. Uso para pela ordem, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero entrar nessa questão de professor. Eu comungo com as palavras do Luiz Santos Lacerda aqui, que ninguém aqui de sã consciência vai votar contra o funcionário público. O prefeito, essa casa de leis, quer tudo de bom para os funcionários. Uma que eu falo, porque eu não vou votar contra minhas ideias. Eu também sou funcionário público, tem vários funcionários públicos aqui, Luiz Lacerda, Pedrinho de Porto Rico, Geli, e quem mais? Jean, e tem vários aqui, mas não vamos votar. Agora, essa casa é do diálogo. O diálogo prevalece. Então, nós queremos tudo de bom para o nosso funcionário. O prefeito quer isso, nós, vereador. Por isso que, no passado, vereadora Geli, não está nessa legislatura, vereador Anderson. Tinha cidadão aí, vereador, que usava essa tribuna, fazia três striptease aí. Quando via a casa cheia, falava, não, eu sou funcionário público, não sei o que tem mesmo. Mas só na hora do voto, na hora do discurso. Na hora do voto, ele votava contra. Mas, por outro lado, nas palavras do Pedrinho de Porto Rico, eu gostaria, senhor presidente, que o plenário me prestasse atenção aqui, as conversações paralelas aí. Me dê, eu dou uns minutos aí.
Eu peço atenção à fala do vereador Mauro Severiano, que está usando a palavra.
Sobre a questão do Pedrinho de Porto Rico, citou o nome do Osmar, que é meu companheiro, eu que levantei essa ideia aqui, pedi para os vereadores assinar, mas depois eu não cheguei até no prefeito com essa correspondência. Por quê? Quando eu vi que já tinha uma pessoa lá que ia ser nomeado pelo prefeito, e aquela autarquia, Pedrinho, é um cargo político, nós sabemos disso, de bom escalão do prefeito, de alto escalão, e aquele cargo lá pertence ao PTB do meu amigo Jean. Então, por isso que eu não levei essa propositura para o prefeito. Mas a pessoa que está no lugar também, do Alex, é uma pessoa libada, que nós entendemos muito, que era chefe de gabinete. Como que é o nome dele mesmo? Aguinaldo. Então, quando o Jean não assinou, porque é um motivo político. Aquele cargo é político, nós entendemos, e eu não levei aquela correspondência para o prefeito. Mas a pessoa que lá está tem a mesma postura do Osmar, que tem feito um belo trabalho aqui na nossa cidade. Ele não é doutor, mas ele é um técnico muito sábio e está fazendo o papel ali que o servidor público está fazendo, que também está correspondendo às expectativas da nossa cidade, da Câmara, do prefeito e da população. Por isso que eu não levei até o prefeito, mas eu pedi para assinar sim, que aquele cargo tem que exercer uma pessoa que entenda de trânsito e atenda a Câmara. Por que atender a Câmara? Não é pedido de vereador. Está atendendo a população. Se está atendendo a Câmara, está atendendo a população, que nós é a população. Cada aqui tem uma parcela da população que nós estamos representando. E a outra pessoa, até se for citar nome, que eu não tenho medo de falar a verdade, o senhor juvenil, que estava naquele cargo lá, não representava nada. Então, por isso que eu não levei aquele papel que nós assinamos. Muito obrigado pela sua assinatura. Só isso, Fred.
Obrigado, Mauro Soberiano. Nuda a palavra pela ordem, pelo PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aproveitando o ensejo das colocações sobre a sucessão do cargo de diretor-geral da CMTT, o que eu posso dizer é que, naturalmente, essa é uma discricionariedade do chefe do executivo. Nós entendemos que outros bons nomes poderiam realmente ocupar o cargo, mas certamente, diante da experiência que o Aguinaldo adquiriu ali ao lado do Alex, o prefeito entendeu de dar a continuidade ao trabalho e escolheu por ele. Nós esperamos que o Aguinaldo tenha todo o zelo e trabalhe com dedicação, como ele tem feito enquanto chefe de gabinete. Na verdade, eu ponderei com a vereadora Miriam o que eu pretendia falar também acerca da questão da Urban. Eu penso, vereadora Miriam, que 100 dias, cento e poucos dias, são insuficientes para que possa impactar uma empresa ao ponto de chegar a dizer que estão passando dificuldade de operar e onerar a tarifa em 20%. Até porque, se dispendiou 27 milhões, ela possui capacidade financeira para pelo menos suportar a data do mês de julho, que era prevista a recomposição, a possível alteração da tarifa. Então, portanto, nós precisamos realmente ter discernimento e, como eu disse, aguardarmos aí, eu solicitei a cópia do processo que ensejou a alteração da tarifa e solicitei agora também as informações do recolhimento ao poder concedente de 1% do valor arrecadado a título de receita operacional mensal. Que nós teremos aí mais elementos, subsídios, inclusive para averiguar se foi ou não justa essa correção, que eu entendo de já não.
Vereador.
E com certeza, 20% não pode.
Porque não justifica.
Não justifica, porque nós tivemos a correção aí dos trabalhadores em média de 10, 11%. E o impacto, como Vossa Excelência bem disse, é prejudicial não só aos usuários, mas às empresas que adquirem também. Pois
vereador,
não.
E não foi cumprido o que foi tratado no contrato. Ou seja, a reforma e ampliação dos lugares de espera de ônibus, dos pontos de ônibus. Exato. A reforma dos ônibus, a colocação dos ônibus, o passe temporário na sua totalidade, não foi cumprido o que foi contratado. Como é que o senhor vai cobrar um aumento por aquilo que o senhor não cumpriu ainda? Se tem 27 milhões, concordo com Vossa Excelência. Tem caixa para bancar. Quem monta uma grande empresa que pode fazer a doação de 27 milhões, com certeza tem caixa para aguentar negativo um, dois anos, né? E nós temos que ter certeza.
Se tinha capacidade financeira para pagar a outorga de 27 milhões, lote 1, 15 milhões, lote 2, 12 milhões. Certamente tem capacidade financeira, pelo menos, para aguardar a data prevista no edital. E, por outro lado, a senhora falou a verdade. Na manutenção, eu não vi nenhum ponto de ônibus arrumado. Eu não vi nem a apresentação de onde serão os nossos 24 pontos de ônibus por ano, que é obrigação do edital também. E uma
vereador,
série de
favor,
outros
conclua.
Elementos que nós estamos buscando informações e lendo minuciosamente o edital. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Palavra, secretário.
Projeto em segunda votação, de autoria da vereadora Miriam Garcia, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Missionária Esquadrão Resgate dos últimos dias e determina outras providências. Segunda votação, senhor presidente.
Projeto em segunda votação, comissões favoráveis em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários manifestem, aprovado.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Gleimo Martins, que cria o programa Travessia Solidária nas Escolas Municipais de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Transportes e Finanças foram favoráveis ao projeto. Consta, senhor presidente, uma emenda na Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto, leia o projeto, por favor, secretário. Os primeiros artigos, a gente se inteirar do teor dele.
Projeto cria o programa Travessia Solidária nas Escolas Municipais de Anápolis. Artigo 1º. Essa lei cria o programa Travessia Solidária nas Escolas Municipais de Anápolis. Artigo 2º. O programa será orientado e fiscalizado pela CMTT através do Serviço de Educação, Trânsito, para o Trânsito e Agente de Fiscalização. Artigo 3º. Os participantes do programa serão escolhidos nos grupos adultos, masculino e feminino, familiares e interessados. Parágrafo 1º. O grupo de adultos será composto por voluntários e indicado pela equipe diretiva da escola e pelo círculo de pais e mestres desta, atuando como agente de trânsito nos períodos da entrada e saída dos alunos. Parágrafo 2º. Os voluntários indicados serão selecionados a partir dos seguintes critérios: responsabilidade, disponibilidade de horário, espírito de liderança, interesse de atividade, capacidade de assimilação de atividades durante o treinamento a ser ministrado, capacidade para ler e interpretar textos, conduta idônea e ilibada, facilidade em estabelecer relações de carinho e respeito com crianças. Senhor presidente, consta, aproveitando, a emenda vai ser votada posteriormente, mas consta uma emenda na CCJ, e vou ler já o teor da emenda para ajudar aos pares. Emenda modificativa de autoria do vereador Ederson Lopes, assinado por diversos outros vereadores, e a emenda é do artigo 7º. No original, o artigo 7º dizia o seguinte: a supervisão do trabalho será realizada pela CMTT, que orientará o agente voluntário visando o melhor desempenho da atividade. Nas primeiras semanas do programa, um agente municipal de trânsito irá acompanhar as atividades. Após esse período, os voluntários atuarão sozinhos, mas sempre sob a supervisão dos agentes municipais. A emenda diz o seguinte: a supervisão do trabalho será realizada pela Companhia Municipal de Trânsito, a CMTT, que orientará o agente voluntário visando o melhor desempenho da atividade. Nas primeiras semanas do programa, um agente municipal de trânsito irá acompanhar as atividades. Após esse período, os voluntários atuarão sozinhos e o agente municipal poderá ser acionado para comparecer ao local quando se fizer necessário. Em tempo, discutiremos a emenda. Segue o projeto, primeira votação.
Projeto... primeira votação com as comissões favoráveis, está em discussão. Discutindo, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, esse projeto, ele é um projeto que eu estou vendo aqui, tá, nota-se que é a intenção do vereador Glenn nesse projeto, a boa intenção, aliás. E já antecipo aqui, vereador, para demonstrar a minha boa vontade com o projeto de Vossa Excelência, já anuncio aqui que vou votar favorável, mas num gesto de boa vontade com o seu projeto do que acreditar nele realmente. Ele é um projeto que nós estamos aqui criando atribuições e obrigações para voluntários. Nós sabemos a dificuldade que é hoje trabalhar com voluntário, até naqueles programas que já existem. Estou vendo aqui a intenção, que realmente é trazer uma melhor educação aí para o trânsito, é ir treinando esse pessoal, as crianças, os jovens, para uma melhor educação no trânsito. Mas cria aqui um programa praticamente feito aí à base de voluntários, que sequer são agentes públicos, e que nós estamos aqui nesse projeto criando atribuições, obrigações para esses voluntários. Hoje nós já temos aqui a nossa população com um dia tão corrido, cada um cuidando ali dos seus afazeres, defendendo ali o pão de cada dia para a sua família. E envolver voluntário num programa desse, infelizmente na prática, ele não vai funcionar. Ele começa a funcionar ali, vai funcionar nos primeiros dias, depois o pessoal já vê que tem que cuidar de outras atividades. E é o tipo do projeto que eu estou vendo aqui, cheio de boa vontade, vou votar a favor,
para demonstrar para Vossa Excelência a minha boa vontade também com o seu projeto, mas sou meio pessimista quanto ao funcionamento desse projeto na prática. Uma vez que ele é feito aqui através de voluntários e nós estamos aqui criando obrigações, atribuições para voluntários. Então, na realidade, eu não tenho muita esperança, infelizmente, de que nós possamos fazer esse projeto funcionar na prática. Mas, repito, vou votar favorável ao projeto de Vossa Excelência pela intenção, pela boa intenção que eu estou vendo que Vossa Excelência tem no projeto, que é trazer aí cada vez mais melhor educação aí para o nosso trânsito. Mas, infelizmente, na prática, não vejo que esse projeto vai ter muita chance de sobreviver. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Projeto em discussão. Discutindo o autor, vereador Gleio Martins.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto, como disse o Luiz Lacerda, o vereador, boa vontade, boas intenções, mas nós que precisamos disso, vereador, são de acreditar no ser humano. Nós temos que acreditar no ser humano, que vai ter mudanças, por isso que nós vemos aí o que está acontecendo no Congresso, na política nacional, essa situação que está acontecendo, porque o ser humano perdeu a essência de tudo. Então, nós aqui no Legislativo, nós apresentamos esse projeto, ele nasceu da audiência pública para conscientizar as pessoas a respeitar a faixa de pedestre e nasceu essa ideia. Quem passar ali, vereador Miguel Marrola, todos os vereadores, que passar ali próximo à União Evangélica, ali o Couto, tem um esquadrão lá, um pessoal do um grupo de motoqueiros, esquadrão, eu esqueci o nome aqui, mas esse pessoal ali, eles ficam ali na entrada do Couto Júnior, com guarda-chuvas e fazendo um atendimento voluntário. Então, assim, com certeza, muitas pessoas vão ter essa iniciativa de fazer o voluntariarismo, basta buscar. E na escola, nos pais e mestres, com certeza tem pessoas ali que gostariam de estar ajudando. Se tiver um incentivo do Poder Executivo, do CMTT, eu vejo eles falar assim, que já atendeu não sei quantos mil amiguinhos dos trânsitos. Eu nunca vi várias escolas aí, nunca falaram sobre o amiguinho do trânsito. Na prática, no papel é bom falar que educação, esse dia mesmo o gerente do CMTT lá, o diretor, fazendo a propaganda, que vai sair candidato agora, falando desse amiguinho do trânsito que atendeu, quantas escolas, quantas faixas de pedestre nós já passamos aí próximas às escolas, a gente não vê um agente CMTT dando auxílio para aquelas crianças atravessar. Eu volto a dizer, parabenizo o pessoal lá que fica ali próximo à União Evangélica, ali no Couto Júnior, fazendo atendimento lá do esquadrão, lá dos motoqueiros, esqueci o nome, peço até perdão para o amigo meu que faz lá todo dia, que faz esse trabalho voluntariamente. Então, assim, eu acredito, Luiz Lacerda, no ser humano. Eu acredito na essência do ser humano, que ainda tem pessoas de bem que gostaria de ajudar. Nós só estamos colocando aqui uma iniciativa para que possa ter essa oportunidade, ter um auxílio do CMTT, do Executivo, ajudar essas pessoas. Com certeza o trânsito vai melhorar e as portas das escolas vão ficar muito mais seguras. Com certeza nada acontece próximo lá, porque tem duas pessoas de bem lá fazendo a travessia e pessoas do mal querendo aliciar crianças. Com certeza ali não para, porque tem pessoas ali para fazer essa travessia solidária e auxiliando as pessoas. Uma pessoa, igual o projeto diz, que possa, qualquer momento de situação, ele possa acionar a polícia, acionar o CMTT, acionar as autoridades para intervir com uma questão de emergência. Então eu peço voto aos nobres pares, que esse projeto vem para auxiliar as nossas crianças, o nosso trânsito de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Gleio Martins. Projeto em discussão, em votação. Votação simbólica, os controlados manifestem, aprovado. Agora proceder à votação da emenda. O Ederson já discutiu sobre emenda. A emenda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Ederson.
Não, só para deixar bem claro, senhor presidente, que segundo o projeto do vereador Gleim no artigo 7º, os agentes da CMTT, eles estariam na primeira semana de implantação do projeto e eles ficariam toda essa semana orientando os voluntários. E após a primeira semana, um agente da CMTT deveria ficar lá constantemente também prestando essa orientação aos voluntários. A minha emenda é para tirar essa obrigatoriedade. Caso, né, como disse o vereador Luiz Lacerda, caso tenha voluntários e eles permaneçam, que não há essa obrigatoriedade de ter um agente da CMTT ali, até porque são poucos na cidade e eles precisam estar desenvolvendo as outras atividades. Se houver a necessidade e quem estiver ali como voluntariado, houver uma necessidade de um agente da CMTT, entre em contato e o agente da CMTT estaria ali no local para prestar algum esclarecimento ou algum tipo de orientação. Então a emenda é só nessa finalidade, tirar a obrigatoriedade de se ter um agente da CMTT ali nesse local onde vai ter os voluntários ali da Travessia Solidária.
Na discussão, o autor do projeto, o vereador Gleio Martins.
Obrigado, vereador Ederson. A sua emenda é importante, veio contribuir com o projeto. Só que eu vejo, sim, também a questão... tem várias escolas aqui em Anápolis, tem várias. Professor Geli, quantas escolas tem em Anápolis? Então, só do município tem 98 escolas. E eu te faço a pergunta agora aos nobres pares, ao CMTT... Quantas escolas dessas o CMTT tem ido nas portas das escolas na hora de saída das escolas? E todas as escolas, com certeza, tem uma faixa de pedestre. Então, assim, se o CMTT, vereador Ederson, tirando a obrigação dele, que nesse projeto que eu coloquei, para que eles possam estar lá, mesmo se não tiver voluntário, o CMTT estaria ali, prestando um serviço, que seja uma vez por semana, uma vez por mês, mas que ele possa estar na porta da escola, que naquele dia que o CMTT está ali, com certeza o trânsito continua, e o trânsito, as pessoas que passar ali, vai respeitar a faixa de pedestre, e vai estar respeitando a porta das escolas. A gente vê nas portas das escolas acontecendo muitas coisas erradas. Se a figura do CMTT, lá na porta das escolas, com certeza, os motoristas vão passar com cautela, com mais responsabilidade. Só devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, Vilmar Silvestre.
Eu vejo, senhor presidente, que o projeto do vereador Gleime é muito interessante. Mas, vereador Gleime, eu quero parabenizar o vereador Ederson, do meu partido, PSC, pela emenda que ele fez. Eu acredito que o seu projeto ele pode prosperar. E com esta emenda, ele pode, evidentemente... Não vai ter nenhuma dificuldade. Mas a questão de manter um funcionário do CMTT pelo menos uma vez por semana é quase impossível, é impraticável pelo número de funcionários que o CMTT tem. Agora, eu acredito o seguinte, a diretora precisa, ela solicita ao CMTT, aí ele vai. Mas você veja bem, só do município, 99 escolas, com mais as particulares e mais o Estado, nós devemos ter aí umas 150, 160 escolas. Então eu acredito que com a emenda, o seu projeto, né, ele pode prosperar. Eu vejo assim. Ok?
Obrigado, Vilmar Silvestre. A emenda está em discussão. Isso.
Eu quero discutir, presidente.
Discutir, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu concordo com a colocação feita pelo pastor Vilmar Silvestre e também com a emenda do novo vereador, do Ederson, né, que é a emenda. Eu vejo que vai facilitar para o prefeito sancionar o projeto. Eu vejo que facilita. Uma vez que nós temos hoje aí já uma precariedade dos agentes públicos para fazer a fiscalização do trânsito. E uma vez que tira essa obrigatoriedade do agente público lá de trânsito envolvido nesse projeto, eu vejo até que realmente facilita, já que o projeto é feito na sua totalidade, quase na sua totalidade, à base de voluntários, então não vejo também a necessidade aí do agente de trânsito e vejo que essa emenda vai facilitar para que o projeto seja sancionado. Eu sou a favor da emenda também.
Obrigado. Aproveita a emenda em discussão, em votação, votação simbólica, os funcionários manifestem, a emenda é aprovada por unanimidade dos votos. Palavra, secretário.
Sem mais projetos, votamento de requerimento, senhor presidente. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que solicita tapa-buracos na região da Nova Vila, Adriana Parque, Nova Vila Jaiara, setor Escala, todos em Anápolis. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, solicita patrulhamento e cascalhamento na estrada do Distrito Souzânia. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, solicitando patrulhamento e cascalhamento na rua Anápolis, Parque das Laranjeiras. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, solicitando toca de lâmina na Avenida Brasil, entre a Avenida Goiás, Rua Barão do Rio Branco. Moção de aplauso. Tem que ser separada. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando se avistar para buraco na rua Tabajara, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando tapa-buraco e toda a extensão da Avenida Palmeiras, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando tapa-buraco em toda a extensão do setor Summerville. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando a buraco toda extensão da rua Satélite, bairro Tesouro. O Alberto está aí? Então, furou. Requerimento do vereador Vespa, solicitando serviço de recuperação de boca de lobo na Avenida Brasília, Parque São João. Requerimento do vereador Vespa, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Ouvidor, Parque São João. Paulo de Lima está aí, não. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando reforma geral na escola deputado José de Assis, bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando sinalização nas ruas do bairro Vila Sul. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando faixa de travessia de pedestre em frente ao portão do Centro Cultural Washington Ribeiro, bairro Alvorada. Requerimento vereador Jackson Charles, solicitando serviço de roçagem e retirada de entulho na área localizada na rua Iambu, bairro Gibran El Hajj. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando colocação de servidores referentes ao concurso público realizado em Anápolis, onde o prazo de validade se encerra no dia 27 de março de 2016. Já foi. Está aqui. Requerimento de 21 de março. É porque não teve sessão, ficou uma semana sem sessão. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando tapa-buraco na rua Lilian, bairro Adriana Parque. São esses os requerimentos de hoje, senhor presidente.
Os requerimentos em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, apenas para chamar a atenção da Secretaria de Obras com relação a esse requerimento sobre a zona rural, ali na região de Sousânia, de Interlândia e também dos demais distritos. Mas a região de Sousânia, por ser uma região cheia de montanhas, então, cheia de morro. Então as estradas são danificadas com mais facilidade devido ao grande período chuvoso. E nós pedimos então à Secretaria de Obras para que faça ali um trabalho de encascalhamento e também de recuperação. Inclusive tem lugares lá, passagens que estão desbarrancando e é a linha de ônibus. E é terrível. Então, senhor presidente, é apenas para chamar a atenção da Secretaria de Obras no sentido do encascalhamento ali da região de Sousânia e também de Interlândia, as cidades. Mas não podemos deixar de falar sobre os galhos. Às vezes a secretaria vai lá e faz só a linha de ônibus, mas os galhos também precisam de uma atenção especial por parte da Secretaria de Obras. Devo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Márcio Silvestre. Na discussão dos requerimentos, vereador Guilherme Martins.
Senhor presidente, eu só quero aproveitar um gancho aí no requerimento do Pastor Márcio Silvestre, dos morros aí, né? É, aproveitasse, Pastor Márcio Silvestre. Gostaria até que me assinar também com o senhor. É, também ali próximo, a Rebuleira, aquela estrada da chácara do sanatório, está terrível ali. Aí eu já pedi também para que possa ser feito ali. E aproveitando o seu requerimento, essas estradas vicinais, essa estrada de terra, que possa ser feito também ali próximo à Rebuleira, naquela estrada que leva à chácara do sanatório, está terrível aquilo ali. Está muito complicado, onde muitos chacareiros têm que trazer seus produtos para a cidade e não tem condições mínimas de trafegabilidade ali. Então, não perderia também e poderia fazer isso lá com maior urgência. Devo a palavra.
Obrigado, Guilherme Martins. Na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Sobre o requerimento que pede a convocação de servidores, em que o concurso se encerraria de 27/3, eu quero cumprimentar o executivo pela convocação que foi realizada. Foram 2 serralheiros, 8 fiscal de obras, alguns analistas de atividades culturais, nós tivemos também analista de tecnologia e informação, alguns outros cargos, cerca de 40 cargos foram convocados. Nesse ponto, cumprimentar a administração pela sensibilidade, sobretudo aos fiscais de obras que poderão contribuir aí com aquelas pretensões nossas de rever toda a questão de áreas permeáveis na cidade, que não estão se cumprindo a exigência legal. Eu lamento aí pelos fiscais de tributos que esperavam também, infelizmente não foram convocados, mas foi de bom alvitre a decisão do Executivo convocar, realizar essa convocação aí antes da realização do término do concurso. Nesse caso, presidente Hamilton, já houve a convocação, fica ao crivo de Vossa Excelência o prosseguimento aí, ou não. De forma convalidar, eu vejo que não tem nenhum problema. Pois não, Gleb.
Só um instantinho, presidente. Uma parte na fala do Jean. Vereador Jean, parabéns pela levantada dessa questão. A questão dos serralheiros, nós vemos os feirões com dificuldade muito grande. O próprio feirão da Alexandrina, os feirantes, quando vai fazer essas feiras de domingo ali, eles têm que estar alagados. Então precisa que esses serralheiros entrem nas atividades mais rápidas possível para que possam fazer essa manutenção dos feirões e outras situações, alambrados, enfim. É necessário, acho que são poucos para suprir essa dificuldade, mas já vai ajudar, embora que eles possam assumir o mais rápido possível e possam começar esse trabalho de recuperação dos feirões, que são, nós temos 5 feirões em Anápolis, o da Alexandrina está em situação precária, só arrumar as que são das calhas, o telhado resolve o problema. Obrigado, eu vou falar.
Guilherme, você foi muito feliz, tocou no ponto exato. Nós, em certa oportunidade, ali no setor sul, tivemos a escola viva, acho que na escola Maronita. E naquela oportunidade nós levamos o prefeito ali no campo, ao anexo, e mostramos para ele a precariedade ali dos alambrados. O prefeito, inclusive, autorizou a reforma. Mas naquela oportunidade nós dissemos que se convocasse mais serralheiros, podia designar um ou dois para fazer esse trabalho de manutenção permanente nos alambrados e também nos feirões cobertos e diversas quadras que possuem aí esses alambrados, para evitar um prejuízo maior e manter ali em estado de plena utilidade. Portanto, essa convocação dos serralheiros, certamente o prefeito poderá, o secretário de infraestrutura, designar algum para que faça esse trabalho específico. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Requerimentos em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, aclarada encerrada a hora do dia e abra as comunicações. Não havendo inscrito comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outra para a próxima segunda horário mental.